Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 11.
Palavra do Senhor. Cumprimentar aqui a imprensa aqui presente, na pessoa do Nilton Pereira, do Silvão Machado, da jornalista Giovana, jornalista Orisvaldo Pires, Marcos Vieira, fotógrafo Ismael aqui da casa. Cumprimentar todos da imprensa. Dentro de algum instante, a gente vai entregar um título de cidadania napolina, proposto pelo vereador professor Marcos, a senhora Eunice Maria Silva Lima, que dentro de alguns instantes será mais uma cidadã anapolina. Quero aqui cumprimentar também o seu esposo, tenente-coronel da Base Aérea, né? Tenente-Coronel Roberto Rosa de Lima. Cumprimentar aqui também o nosso comandante da Base Aérea, que está aqui presente conosco. Seja bem-vindo. E Cacheta também atrapalhando aqui. o coronel aviador, né? Renato Leal Leite, que o senhor possa vir sentar conosco aqui na frente também, aqui na mesa diretora, ficar junto conosco aqui, enquanto durar a sessão de título cidadania napolina, que vai ser dentro de alguns instantes. Peço o cerimonial que possa conduzir o coronel aqui para poder sentar junto conosco. Passa a leitura da ata da cinta anterior, bem como correspondência, projetos, indicações ao nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Um cumprimento especial ao meu amigo, coronel aviador, comandante da Base Aérea, coronel Leite. Cumprimentar a todos aqui presentes, na pessoa da homenageada de hoje, a senhora Eunice Maria da Silva. E cumprimento a todos que nos acompanham através da Rádio Manchester ou através do nosso canal no YouTube, TV Câmara Anápolis. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 14 dias do mês de junho de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhadas comissões. Veto 140 de 2023, de autoria do prefeito. Veto parcial ao autógrafo de lei, número 040 de 2023, que dispõe sobre a implantação do programa de recuperação de rios, córregos e lagos de Anápolis, despoluição e revitalização e da outras providências. Não houve escrito para o uso da palavra. Grande expediente. Usaram a palavra João Feitosa, Hamilton Espíndolo, Cabo Fred Cacheta, João da Luz, Lisier José Borges, Luzimar Silva, André Rezende, Domingos Paula e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado coro suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 35 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, que institui no âmbito do município de Anápolis a parceria pública e privada para o acompanhamento das ocorrências dos acidentes de trânsito e as ações para debelar os acidentes de trânsito em nosso município, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei complementar número 38 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, que acrescenta o artigo 13A, a Lei Complementar nº 382, de 27 de junho de 2018, autorizando a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o COMPEDEC, a contratar bombeiros civis em caráter emergencial. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrário ao projeto e foi retirado de pauta e arquivado a pedido do autor. Projeto de Lei Ordinária número 99 de 2003, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o Congresso Comipéa, que é o Congresso da Mocidade da Igreja Pentecostal Esconderijo do Altíssimo, e do Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 101 de 2023, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública ao Centro de Integração à Comunidade, Treinamento e Oportunidade Social, o ICTUS, e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Usou a palavra pela ordem, vereador João da Luz. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usou a palavra pela ordem, vereador Jean Carlos. Comunicação, usaram a palavra, policial federal Suender, Jean Carlos, Jackson Charles, Cabo Fred Caixeta e Hamilton Espíndola. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 19 de junho em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora Cleide Lário informa que a mesma não estará presente na sessão de hoje devido a compromissos de agenda política externa. O gabinete do vereador Hamilton Espíndola informa que o mesmo não estará presente na sessão de hoje por motivo de agenda política. Projetos a serem encaminhados nas comissões. Projeto de Lei Ordinária número 141 de 2023 do vereador Hélio Araújo dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Contador no calendário oficial de eventos do município de Anápolis, comemorado anualmente no dia 22 de setembro. Projeto de Lei Ordinária número 142 de 2003 de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que estabelece a política municipal de estímulo ao empreendedorismo jovem no município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 143 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui o Programa Municipal de Saúde Vocal e Auditiva dos Professores da Rede Municipal de Ensino e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 144 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que altera os dispositivos na Lei 4055, de 26 de dezembro de 2019, que institui o serviço de acolhimento provisório, denominado de família acolhedora, no município de Anápolis, e da Outras Providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário, vereador Cabo Fred Caixeta, projeto encaminhado à diretoria legislativa. Cumprimentar aqui e registrar a presença da vereadora Thaís Souza, vereador Lizeia Zé Borges, vereador Jean Carlos, vereadora Celiane e vereador Delcimar Fortunato. Registrar também aqui a presença do assessor especial do Executivo, ex-vereador e presidente dessa casa, Luiz Santos Lacerda. Abro um pequeno expediente já com o vereador professor Marcos.
São 9 horas e 52 minutos. O professor Marcos, do PT, usa a tribuna no pequeno expediente.
9h52. Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Quero cumprimentar de maneira especial o coronel aviador Renato Leal Leite, comandante da Base Aérea de Anápolis, o tenente-coronel Roberto Rosa de Lima, esposo da nossa homenageada, o pastor Marlúcio Caetano Borges, da Igreja Presbiteriana. Sejam bem-vindos. Presidente, é uma tarefa do Poder Legislativo reconhecer a contribuição de cidadãos e cidadãs anapolinos que fazem a diferença em nossa sociedade. E à medida que as pessoas se mobilizam para transformar a sociedade, para promover justiça social, nada mais justo que os municípios reconheçam essas contribuições ao longo do tempo. A senhora Eunice Maria da Silva Lima é natural do Rio de Janeiro, tem 53 anos, casada há 33 anos com o senhor Roberto Rosa de Lima e é mãe do André Felipe. É residente em Anápolis há 21 anos, mais de 2 décadas de contribuição. Sempre fez trabalhos voluntários em nossa cidade, cursou técnico em enfermagem, radiologia, pedagogia e pós-graduação em docência universitária. Sempre atuante como voluntária em diversas áreas, conquistou a confiança de pessoas que fazem essa ponte para pedir ajuda e oferecer através de itens a serem doados. Começou com voluntariado ainda no Rio de Janeiro. Em 2018, junto com 3 amigas, fundaram o Grupo Amores,
onde doavam 30 marmitas para a unidade oncológica de Anápolis. Hoje é um grande grupo formado por pessoas que praticam voluntariado numa dimensão muito maior. O Grupo Amores é onde recebem e pedem ajuda, onde são feitas ofertas por integrantes do grupo, atendendo pedidos de cesta básica, agasalhos, materiais de construção, imobiliário e materiais hospitalares. Todas as doações são voltadas para famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Em 2019, Eunice foi agraciada com o certificado de voluntariado Professor José Natal e em 2022 recebeu o título de honra ao mérito por serviços prestados ao município através do primeiro fórum do terceiro setor anapolino. A homenageada é ainda sobrevivente de uma neoplasia de intestino e por isso sabe a importância da vida e do cuidado com o outro. Por todo esse trabalho prestado e por toda a contribuição com a população anapolina, principalmente com os que mais precisam, é que a Câmara Municipal oferta hoje esse título, reconhecendo sua cidadania anapolina. Presidente.
Obrigado. Nesse momento, a gente convida a homenageada que vai receber o título de cidadã anapolina para estar conosco aqui na frente. Já convido todos os vereadores, convido também o comandante da base para poder estar conosco aqui. E vou suspender a sessão por até 5 minutos.
Muito bem, são 9:55, 9:55, para conferir a homenagem, o presidente da Câmara suspende a sessão, Marcos, para que a homenageada receba o seu certificado do Poder Legislativo.
Senhora Eunice Maria da Silva Lima, ela que nasceu no Rio de Janeiro, capital, e vive em Anápolis há pelo menos 20 anos, fazendo um trabalho de voluntariado, fundou junto com amigas o Grupo Amores, que, como disse o vereador professor Marcos Carvalho, tem um papel importante levando refeições para aqueles que estão na Santa Casa, iniciou na unidade oncológica de Anápolis e agora na Santa Casa.
A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador professor Marcos, por meio de decreto legislativo, concede o título de cidadã anapolina à senhora Eunice Maria da Silva Lima, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis.
Como eu já havia dito antes, bom dia a todos, bom dia meus convidados, vocês são partes da minha vida. Sempre, nesses 21 anos que eu estou aqui, vocês são a minha família, a família que Deus me deu aqui em Anápolis, e eu agradeço muito. Agradeço a todos os presentes, agradeço a Deus principalmente, porque o trabalho voluntário não é algo fácil, quem faz voluntariado sabe, mas toda honra e toda glória eu devo a Deus. Muito gratidão ao vereador Marcos, a todos aqui presentes. Muito obrigada.
Aí, então, a entrega do título. Quem acabou de falar e agradecer foi a própria Eunice Maria da Silva Lima, que recebe esse título, foto oficial sendo feita nesse momento aqui no plenário Teotônio Vilela, para retomada daqui a pouquinho da sessão ordinária. E, como eu dizia, ela fundou, junto com amigas, o grupo Amores, que inicialmente entregou marmitas na unidade oncológica de Anápolis. Mas, em um segundo momento, e até hoje, as refeições são entregues na Santa Casa de Misericórdia. São uma média de 85 marmitas entregues por semana. E um trabalho voluntário dela e outras mulheres, outros voluntários, de um modo geral, nesse grupo Amores, da Eunice Maria da Silva, e portanto ela é agraciada então com essa honraria, que é o título de cidadania anapolina, pelo serviço prestado à cidade de Anápolis na área então do voluntariado, a propositura do vereador professor Marcos, que discursou na tribuna e falou sobre a importância do poder legislativo reconhecer aqueles que exercem algum bem para a coletividade. A Câmara Municipal cumpre esse papel então, otorgado pela população, de dar importância, dar significado para as grandes ações realizadas no município, e essa é uma delas. Portanto, a senhora Eunice é uma das homenageadas nesta manhã aqui na Câmara Municipal de Anápolis, que daqui a pouquinho retoma a sessão, são 9 horas e 58 minutos, com alguns projetos em pauta. É, já foi feita as leituras, nós temos em primeira votação, é o único projeto, porque assim determina a lei, é, pauta exclusiva hoje para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, propositura do Executivo, do Prefeito Roberto Naves, relativa ao ano de 2024. A LDO, como o próprio nome diz, traz as diretrizes para o orçamento da Prefeitura, que no segundo semestre entra, então, em tramitação na Casa, vai ser protocolado ainda. Pauta exclusiva hoje, Orisvaldo.
É isso mesmo, Marcos. Né? As diretrizes orçamentárias, elas são encaminhadas sempre no primeiro semestre e nelas estão contidas, né? Como o próprio nome diz, as diretrizes de investimentos, de receita, despesa, do que vai ser investido no próximo ano. E também as emendas impositivas dos vereadores, aquelas emendas que os vereadores apresentam destinando obras e serviços para os bairros da cidade, são emendas impositivas, são obras que necessariamente serão realizadas pela administração e estão contidas também nesse projeto e tudo isso vai compor a lei orçamentária que será votada no segundo semestre e deve ser aprovada até o final do ano. Portanto, é uma matéria da área econômica de grande relevância para a sociedade. Importante que a população acompanhe esse debate aqui na Câmara.
Continuando o grande expediente, o próximo orador, vereador Suender.
Com 10 horas, o vereador policial federal Suender agora usa a palavra no grande expediente. O vereador Suender vai utilizar a palavra na tribuna e você vai acompanhar com a gente aqui na Manchester e na TV Câmara. São 10 horas em ponto.
Bom dia a todos aqui do Parlamento. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É, de novo, na tribuna aqui, para falar sobre um assunto muito importante, um assunto grave aí, relacionado à questão da saúde pública novamente, né? Você talvez não conheça, né? Ana Larissa Alves Nunes. Se você não conheceu, infelizmente, não vai conhecer mais, porque Ana Larissa Alves Nunes é uma jovem, 19 anos, né, e perdeu a vida na quarta-feira por problemas de complicações de diabetes. Quarta-feira, e possivelmente o óbito foi constatado dentro de um posto de saúde lá no Adriana Parque, salvo engano. Por que isso aconteceu? E a gente foi olhar, foi dar uma investigada nisso aí. Né, por que essa jovem acabou falecendo? Por causa do protocolo errado que tem a saúde relacionada aos tratamentos dos pacientes diabéticos. Ah, esse protocolo, ele sugere que se a hemoglobina glicada ficar em 8,5%, ou seja, uma taxa de glicemia em torno de 400 miligramas, essa paciente ou esse paciente sai do programa de tratamento. Ou mais ainda, se não conseguir renovar os exames em um período de 6 meses, também automaticamente ele sai do programa de tratamento de diabetes. Né? O que acontece com essa saída? Ele simplesmente tem uma sentença de morte declarada. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem, né, nesses 6 meses, se adequar a alimentação, alguma coisa parecida. O que deveria acontecer nesse sentido? Deveria buscar esses pacientes e dar mais tratamento ainda, buscar trabalhar o psicológico dele, buscar questões médicas para ele, mas não, ele é retirado do tratamento, do programa. Retirando o programa, você fica sem receber os insumos, receber o medicamento e vai à sentença de morte. Então, nós estamos pedindo, solicitando à Secretaria de Saúde que encaminhe para a gente, se realmente Ana Larissa estava no programa e por que ela saiu, se foi por isso. E também que avalie a mudança desse protocolo para que esses pacientes não fiquem desassistidos dentro do seu programa de tratamento de diabetes. Por que pode dar a saída desses tratamentos? Justamente por falta também de médico especialista. Você não pode, nesses 6 meses, apresentar exames com outro tipo de médico, apenas com médico endocrinologista. Então, você tem que ter esse médico disponível na rede básica de saúde, o que não tem. São 3 médicos para 1.400 pacientes, obrigando quem tem um pouco de dinheiro tratar e pagar uma consulta para continuar no protocolo de tratamento do paciente. Quem não tem, automaticamente não vai dar conta de fazer os seus exames e vai sair. Conversando com o presidente da Associação de Diabetes, ele me posicionou que há uma dificuldade enorme desse protocolo, há uma dificuldade enorme de estar dentro desse programa. Então, a gente tem que avaliar. É um programa importante para que o paciente possa desenvolver o seu tratamento, e diabetes não pode matar. Nós temos programa hoje, né, nós temos condições hoje de manter esse paciente vivo e saudável. Porém, se você tira esse paciente do protocolo, se você tira esse paciente do tratamento dele, ele é uma sentença de morte. É uma sentença de morte. Às vezes, como eu disse, às vezes as pessoas não conseguem manter o seu tratamento ali, né, questão de alimentação, ou a pessoa é muito jovem, no caso aqui, com 19 anos, ou a pessoa tem dificuldade de manter a sua alimentação, enfim. E, simplesmente, você não conseguiu atingir a meta nesses 6 meses, você é excluído desse programa. Excluído desse programa, você fica sem acesso nutricionista, você fica sem acesso aos insumos, você fica sem acesso ao médico. Se você já tem uma dificuldade, né, nesse seu tratamento, se você já tem uma doença mais avançada, um quadro mais avançado, se você é retirado desse programa do tratamento, automaticamente é a sentença de morte. Isso é como se fosse uma punição para o paciente que não conseguiu atingir a meta. Você tira ele do programa. Só que, nesse caso, tirar do programa de tratamento de diabetes é sentenciar esse paciente à morte. E a gente tem que cuidar disso e tentar resolver, tentar modificar esse protocolo aí. É por isso que a gente está pedindo empenho do Poder Público e da Secretaria de Saúde para modificar esse protocolo aí, para melhor atender esse paciente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Suende Silva. Não tendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente. Já convido para o uso da palavra, por 10 minutos, o vereador Delcimar Fortunato.
São 10:06, 10:06. Agora o vereador Delcimar Fortunato, do Avante, usa a tribuna na Câmara Municipal. Ele tem 10 minutos abrindo o grande expediente. O vereador Suender usou o pequeno expediente, 5 minutos. Agora, abrindo o grande expediente, o vereador Delcimar Fortunato, do Avante. 10:06.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobis Pares. Bom dia, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Né, você que nos assiste aí pelo canal do YouTube. Cumprimentar aqui meus pares na pessoa, né, do Lisier José Borges, que daqui um dia é 45, né, se Deus quiser, né, José Borges? A conversa está avançada, né? Mas se Deus quiser vai dar certo. Fazer uma política ali com Marconi é bom demais. Bom, senhor presidente, eu venho a essa tribuna para cumprimentar a imprensa, né? Na pessoa de Nilton Pereira, me perdoa. Eu vim nessa tribuna esta manhã para dizer para a população anapolina, né, que eu me encontro muito sereno, muito feliz pelas realizações que têm acontecido em questão de infraestrutura na nossa cidade. Eu percorri de quinta-feira até ontem, eu percorri a cidade toda. É muito cansado, ainda estou cansado, né? Mas vida que segue. Nós buscamos, né, um mandato e nós temos que fazer, né, aquilo que a gente combinou com a população. E dizer ao prefeito Roberto que ele está de parabéns. Né, toda obra que ele tem dado ordem de serviço, os trabalhadores estão lá, a construtora está lá executando. E realmente esse R$1 bilhão está fazendo a diferença. As coisas estão acontecendo. É reforma, é pequenas reformas que os vereadores pedem. Né? Eu mesmo, em particular, não posso reclamar, né, do prefeito Roberto. Em momentos, às vezes, que a gente teve algum tipo de estremecimento, ele nunca deixou de atender os meus pedidos, né? Sempre atendendo os pedidos da população. E aí eu me encontro muito feliz, né? E quero dizer aqui de público, porque a gente critica, mas a gente também tem que aplaudir, né? As minhas críticas sempre são construtivas. Apesar que tem pessoas que confundem, né? Às vezes fazem fake news, mas o trabalho é que faz a diferença, viu, Jaldo? O trabalho é que faz a diferença, né? Eu estive ali na última sexta-feira no Urban, né? Estive com a minha assessora lá. Se vocês forem lá constatar, né, os desserviços que aquela empresa presta para a cidade, pneu careca, elevador de acessibilidade não funciona. Eu entrei dentro do ônibus, né, o pessoal, né, me abordou, falou que está ruim demais da conta, que o ônibus passa atrasado nas linhas, que é um descaso, né? Quando chega no momento de pico, o ônibus cheio, né, aquela campainha não funciona, né, o cara quer parar no ponto, o motorista passa direto, aí o pessoal tem que ficar gritando para o cara parar. Gente, eu nunca vi isso na cidade de Anápolis. Eu estava olhando um vídeo de 96 da TCA, quando os ônibus, Luiz Lacerda, era azulzinho, o trem funcionava, né? A TCA funcionava, não tinha nenhum ônibus parado na TCA. Onde nós vamos chegar com essa Urban? Como que nós vamos fazer, Nilton Pereira, para resolver esse problema dessa Urban? Não adianta, fala que vai lá, fala que vai multar, não multa, Suender. É difícil, né? Eu quero conclamar o prefeito Roberto. Se tem uma multa, se tem qualquer coisa, vamos pagar essa multa, vamos tirar essa empresa para ontem. Essa empresa é ruim demais. Os ônibus tudo velho, e só visa só o capitalismo, só esse juntar dinheiro. Esse pessoal é milionário. O governo federal, Nilton Pereira, mandou o ano passado 6 milhões de reais. Diz que é para bancar os vale transporte do aposentado. Mas na onde? É minoria. Os aposentados vão lá fazer o cadastro, diz que não tem jeito, eles arrumam a maior desculpa. Como que não vão fazer? E aí nós estamos lá fiscalizando, conversando com o povo, né? E a dificuldade é muito grande, você não acha um para falar bem da Urban. Você não acha um. Se você acha um para falar bem da Urban, traz para mim. Como é que faz? Então o meu papel é esse, é de cobrar, é de ir para cima, né? Teve um repórter, né, que intitula repórter, né, inclusive essa pessoa foi vereador, foi até preso na época, né, foi caçado, criticando as ações do vereador, né, a questão de buraco, o vereador vai atrás de buraco, mas é claro que nós temos que ir, é nosso papel fiscalizar, ainda que nós sejamos da base aliada, nós temos que ir lá buscar, né, as informações, levar para a prefeitura, aí vem em frente o Floresta, ao lado ali do Camelódromo, tinha um buraco, Nilton Pereira. Tinha 3 anos que aquele buraco estava lá, 3 anos. Eu fui lá, andando ali no centro, vendo, buscando demanda, fiscalizando, eu vi aquele buraco lá, vocês devem ter visto no Instagram. Eu até entrei dentro do buraco, eu liguei na Secretaria de Obras, no mesmo dia, foi lá e colocou a tampa, né? Colocou a grade. Gente, pessoas idosas quebrou perna lá, carro já caiu lá dentro, quebrou a roda, né? Aí pessoas criticam, dizem que eu sou o vereador do tapa-buraco. Eu quero continuar sendo o vereador do tapa-buraco. Eu quero ser o vereador despachando do povo, fiscal do povo, dentro de terminal, entendeu? E eu vou lá e eu pago a passagem, Nilton. Eu não chego lá entrando de qualquer jeito, não. Né? Teve um motorista que não quis nem fazer o teste do elevador. Eu falei, tem problema nenhum, não, amigo. Eu sei que está com defeito. Então, não funciona. Eu, com todo respeito, mas eu, na minha opinião, na minha ótica, essa RM não precisava existir. Não precisava, não funciona. Isso é a minha ótica, é a minha forma de enxergar. Não funciona. Não muda nada. Muda nada. Nós precisamos de pessoas que façam acontecer, né? Eu não estou falando aqui de pessoa, estou falando que a agência não funciona. É um direito que eu tenho, né? É a prerrogativa que eu tenho, né? Não funciona, fala para mim que não funciona. Agora, Saneago, nós batemos tanto na Saneago aqui, agora eles colocaram um rapaz lá acima da média. Eu nunca vi ele, eu converso com ele por WhatsApp, mas pensa num menino competente, atencioso, A gente manda a demanda para ele, rapidinho, de um dia para o outro ele resolve, né? Ele sentou lá com a RM, fez um cronograma e está asfaltando tudo, né? Onde a Serra Água abre, né? Pensa num menino bacana, esse Pedro Paulo. É um cara bacana. Então a gente critica, mas a gente também, né, parabeniza. O governador Ronaldo Caiado, eu sou a oposição dele. Mas ele está de parabéns, eu não sei quem indicou esse rapaz, veio lá de Jataí. O cara é bom. Qualquer hora que você liga para ele, de noite, eu estou visitando, eu ligo para ele. Amigo, tem um problema aqui, está faltando água. Ele explica por que que é, né? Depois no Viva Voz lá, o eleitor ouve o que está acontecendo. Então, é plausível, né, essas pessoas, né? A gente parabenizar essas pessoas. Eu não tenho dificuldade de parabenizar, né? Eu tenho essa humildade. Então, o menino é bom. Ele dá todo o cronograma, manda no zap da gente aqui, ó. Eu nunca vi ele, converso com ele pelo zap. Parabéns a Saneago. Agora arrumou um cara que é verdadeiramente trabalha, gestor, inteligente, competente. Então nós temos que dar as mãos. Quando a gente critica, a crítica é construtiva. A gente quer ver a cidade crescer, né? A cidade evoluir.
Boa parte, vereador.
Boa parte, nobre vereador.
Vereador, eu vi o senhor elogiando o gerente Paulo Vitor. E realmente, agora Saneago tem um gerente à altura. Não há nenhuma solicitação que eu não tenha feito ao Paulo Vitor, que ele não tivesse de pronto para atender a demanda da sociedade. E tivemos um problema aqui na cidade de Anápolis, foi um rompimento, e imediatamente ele já nos informou que já estava sendo procurado ações para que fosse revertido, e reverteu rapidamente. Então, Paulo Vitor, tem os meus parabéns, é uma pessoa que realmente nós temos que trazer junto para perto de nós, porque ele está fazendo um belíssimo trabalho em frente à Saneago. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Então tá aí, né, os elogios. Enquanto ele estiver fazendo um bom trabalho, vamos elogiar, mas também se deixar desejar, nós vamos criticar. É a crítica construtiva, nada contra ninguém. Tem pessoas aí que você critica, ele fica bravo, né? Até retaliação tem, né, a favor de vereador da base. Eu já tive retaliação porque eu critiquei, né, secretário. Vou continuar criticando se tiver, não estiver fazendo um bom trabalho. Não é culpa do prefeito, não. Porque o prefeito, e digo, camarada, fala assim, o que é que se resolve lá? O prefeito não está nem sabendo, né? Aí as pessoas criticam, cerca a gente na rua, indaga a gente. Senhor presidente, também eu quero aqui deixar, né, eu quero falar um pouquinho de política aqui, né? Tem um partido, né, de um amigo meu, que fez uma pesquisa aqui, que eles querem lançar candidato a prefeito. Eu quero deixar aqui, essa pesquisa é uma pesquisa para consumo interno, né? Então, Antônio Gomide, é na espontânea. Antônio Gomide parece com 33,2, Hamilton Filho com 17,8. Isso é a intenção para a candidatura a prefeito, ano que vem. Márcio Cândido, 22,9. Márcio Correia, 14,1. Vitor Hugo, 9,4. Leandro Ribeiro, 7,5. Zé de Lima, 2,9. Eu achei muito bom esses números. Tem uma pesquisa...
Conclua, por favor, vereador, o tempo já acabou.
Obrigado, senhor presidente. Dá só um minutinho, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Tem a pesquisa para vereador, mas para vereador não vou divulgar, não, porque aparece quatro, né, parlamentares aqui na ponta. Então, não vou nem comentar lá, não. Eu queria só comentar para prefeito. Vai ser uma campanha acirrada, onde os candidatos vão para o segundo turno, vai com 30 e poucos mil votos, né? Vai ser, assim, coisa pequena. Então, a gente gosta de política, está aí, é só essa pesquisa, só para consumo interno, eu tive acesso a ela. E agradecer o prefeito Roberto Naves também pela parceria, né, pela lealdade que tem tido com a gente, que é da base aliada. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra, uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se a pesquisa foi publicada, porque pesquisa, na realidade, tem que ser publicada, porque senão pesquisa interna, qualquer um manda fazer e o resultado coloca do jeito que a pessoa quiser, né? Pesquisa, geralmente, é boa que a pesquisa que é publicada, porque aí traz credibilidade à sociedade. O senhor quer um minuto?
Não, essa pesquisa foi só para o consumo interno. É um partido que quer lançar um candidato, né, só para consumo interno. É só uma avaliação né? Não. Mais genérica, né?
Não, beleza. Mas sim, eu gostaria de pedir aos pares que esse tipo de pesquisa, não vamos trazer não, porque não tem credibilidade. Pesquisa que tem credibilidade é aquela que é publicada. Porque senão qualquer um pode fazer pesquisa e coloca o resultado da forma que quiser, né? Convido o próximo orador, vereador João da Luz, que vai dividir o seu tempo com o vereador Hélio, cada um 5 minutos.
São 10h19. Agora o vereador João da Luz vai utilizar esta tribuna. Ele dividiu o tempo, então ele tem 5 minutos. Vamos ouvir.
Obrigado, presidente. Cumprimentar os novos vereadores da mesa diretora, os vereadores aqui presentes, as pessoas presentes no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Eu queria agradecer aos vereadores. Na última sessão plenária, nós tivemos aqui uma votação de um projeto que eu considero muito importante para promover políticas públicas no nosso município. Foi um projeto aqui que institui no âmbito do município de Anápolis a parceria pública e privada para o acompanhamento das ocorrências dos acidentes de trânsito e as ações para debelar os acidentes de trânsito em nosso município. Qual que é o objetivo dessa lei? Às vezes, nós queremos ter conhecimento da quantidade de acidentes que ocorrem na nossa cidade e alguns órgãos se restringem a passar essas informações. E nós tivemos uma participação muito grande nesses 2 anos antecedentes, no Maio Amarelo. O Maio Amarelo é onde o município, várias instituições, várias organizações da sociedade civil, elas se envolvem em fazer políticas no sentido, política pública no sentido de alertar as pessoas com relação aos acidentes de trânsito. Nós sabemos que no trânsito nós temos violência, no trânsito nós temos pessoas embriagadas, nós temos pessoas desatentas, e o número de ocorrências são muito grandes. E às vezes a gente vai buscar no órgão a quantidade de acidentes que ocorreu no município, até mesmo para poder fazer uma audiência pública, trazer a público a discussão do tamanho do problema, e às vezes a gente tem dificuldade desses números. E essa lei agora, não, essa lei, ela vai criar uma obrigatoriedade. Ó, ficam os órgãos de policiamento da nossa cidade obrigados a informar das ocorrências junto à Comissão de Direitos Humanos para as providências cabíveis aos órgãos controladores. A gente tendo os números, tendo as informações, a gente pode propor para os órgãos competentes políticas públicas para poder conscientizar a nossa população, a nossa comunidade anapolina, dos perigos que o trânsito oferece a cada dia. E eu quero aproveitar esse momento aqui, que nós conseguimos essa aprovação dessa lei, eu quero parabenizar todas as instituições da sociedade civil que se envolveram nesse Maio Amarelo que antecedeu. Nós temos o Observatório, temos o CMTT, nós temos o Executivo Municipal, através das suas pastas, fez uma campanha publicitária conscientizando as pessoas dos perigos dos acidentes. E nós vamos trazer, numa próxima oportunidade, nós vamos trazer a quantidade de acidentes que aconteceram na cidade no ano de 2022 e o motivo que levou essas ocorrências. Eu queria também agradecer aqui a Procuradoria-Geral do município, manifestar também a alegria do Ministério Público e também agradecer todos os vereadores que manifestaram aqui, nesse plenário, apoio ao pleito dos conselheiros tutelares na cidade de Anápolis. Nós sabemos que tem um processo de seleção em andamento, certo? E tem uma comissão que está fazendo o certame, organizando o certame. E nós, na semana passada, nós tivemos vários vereadores aqui que manifestaram apoio a esses candidatos que se sentiram prejudicados. Uma prova que foi aplicada extremamente difícil. Nós sabemos que pessoas de nível superior, pessoas até que passou recentemente na OAB, não conseguiu passar nessa prova. Tamanha dificuldade da prova. Então, nós vimos aí o reconhecimento por parte da PGM, do município. Nós vimos também o reconhecimento do Ministério Público dessa nossa manifestação aqui do Poder Legislativo.
Conclua, vereador.
Em apoio aos candidatos ao Conselho Tutelar. E a recomendação do Ministério Público e da Procuradoria-Geral do Município é que se anule a prova, se anule o certame e faça um novo curso e uma nova prova.
Conclua,
para os pretensos.
Seu tempo já terminou.
Só passou 5 minutos.
Pois é, acabou.
Mas eu estou indo no grande expediente.
Ah, mas você não dividiu com ele?
Não tinha negociado excluído, não.
Foi o
Jean Carlos.
Ah, então me perdoa.
Mas para o meu nobre, amigo, o vereador Jean Carlos, eu concedo 5 minutos.
Errado aí, ó. Por gentileza, me perdoa.
Eu concedo 5. Pode continuar,
João. Aqui da...
eu vou dividir com ela o próximo. João,
tá
pode
bom,
continuar.
Tá bom, beleza, pode continuar. João, perdão, a falha é sua. Pode continuar. Fala, pode dar os 5 minutos
aí. Muito obrigado, presidente. Eu encerro por aqui. Já manifestei a nossa fala do dia.
Não tendo mais o que tratar, o vereador João da Luz, eu agradeço pela compreensão e, em tempo, peço desculpas pelo equívoco da divisão de tempo. Cedo a fala por 5 minutos ao vereador, ao grande presidente, com 10 minutos, ao vereador Jean Carlos, que dividirá o seu tempo com o vereador Hélio Araújo.
10h25.
Bom dia, presidente Jackson Charles, colegas, vereadores, presentes aqui na última semana das sessões ordinárias do primeiro semestre desse terceiro ano de legislatura. O tempo passa rápido e realmente já estamos aí caminhando para os últimos semestres de mandato dessa legislatura atual, 19ª legislatura. Mas, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Manchester, eu quero apenas corroborar aqui e completar a administração em uma importante decisão, Jacques. Eu acompanhei de perto, lutei bastante, junto com os moradores do Leblon, para a construção da unidade de saúde do Leblon. E nós tivemos ali no início do mandato do então prefeito João Gomes, a ordem de serviço, o início das obras. Infelizmente, a empresa responsável acabou abandonando a sede em Brolhos, mas assim que o prefeito Roberto iniciou sua gestão em 2017, nós começamos a voltar às discussões, primeiro momento com a secretária Luzia Cordeiro, e em segundo momento com o secretário Lucas. E eu me lembro bem quando o prefeito conseguiu, junto com o secretário Lucas, autorizar a nova licitação e aí assumindo com recursos próprios a conclusão daquela obra da Unidade de Saúde do Leblon. Aquela conquista, João, que você também sempre ombriou, foi uma importante benfeitoria para aquela comunidade. Nós estivemos lá na retomada das obras, nós estivemos lá na entrega daquela unidade e logo em seguida, infelizmente, veio a pandemia e aquele local passou a ser utilizado como centro de internação e extensão à UPA da Vila Esperança. E foi uma necessidade iminente para socorrer a demanda reprimida, não tinha outras alternativas. Mas então, diante das demandas, diante da dificuldade de atendimento, até então persiste a utilização daquele local como um centro de internação, como uma enfermaria, digamos assim. Me sei aqui que o colega Suendo também esteve lá preocupado com essa questão, mas agora eu vi a semana passada a administração, o prefeito indo lá junto com os colegas e anunciando o início da obra do centro de internação. Então quero cumprimentar e anunciando, Jacques, a retornar, o retorno, assim que concluída a internação, da unidade básica de saúde do Leblon. Então, parabenizo por essa decisão, porque é importante para aquela comunidade manter aquela unidade de saúde ali, porque você sabe, João Suender, a população está deslocando até o Tropical, o Alvorada, e uma série de dificuldades e reivindicação, tenho certeza que os colegas também receberam, assim como a prefeitura, a administração também certamente estava recebendo a reivindicação. Então, uma decisão importante, torcemos, fazemos votos que logo estejamos concluída essa obra e, além de ampliar o sistema da rede pública municipal de saúde com mais leitos e capacidade de internação, possa novamente disponibilizar a unidade de base de saúde daqueles moradores do Leblon, Ildefonso Limiro, Campos Elíseos, as mais adjacentes daquele local, que fazem uso daquele local e certamente esperam por ter essa facilidade ali na unidade de saúde do Leblon. Então, quero cumprimentar a administração, certamente, por uma importante decisão, que em breve possamos comemorar a conclusão dessa obra. Também, o colega falou aqui da questão da dificuldade de muitos pacientes de diabetes. Eu tenho acompanhado, Jacques, esse é um embrólio realmente que envolve também a complexidade do Estado, e nós precisamos, de fato, debruçar sobre esse problema, a administração, a Câmara, buscar recursos, como o próprio deputado federal Rubens Ottoni anunciou, de 1,5 milhão para a construção de centros de especialidades aqui de diabetes. Marcos Cavado está também nessa luta, para que nós possamos diminuir a dificuldade e o sofrimento de muitas pessoas. Estou acompanhando um caso de uma família que tem 4 filhos, crianças e um adolescente que sofre com essa dificuldade, e mais, uma dificuldade de obter aquele aparelho, ele era hoje, salvo engano, Labre, que é utilizado para facilitar o monitoramento diário da glicemia. E é importante nós possamos, de algum modo, criar uma alternativa para que esses que diariamente precisam monitorar a glicemia, sobretudo crianças que estão em processo de dificuldade de alimentação por conta da própria doença, para não ter que ficar diariamente picando, possa ter o acesso a esse equipamento Labre. Eu fiz a indicação, estarei apresentando aqui, espero que seja aprovado, para que nós possamos, junto à administração, conquistar esse benefício e, certamente, minimizar o sofrimento desses que são pacientes do programa de diabetes. Então, no entanto, eram essas as minhas considerações e, ainda em tempo, presidente, considerei aqui a fala do senhor muito lúcida e pertinente. As pesquisas, sobretudo agora que nós caminhamos já para o processo de eleitoral do ano que vem, tem que ter registro. Salvo isso, não tem realmente procedência e não tem condição de ser apresentado. Então, fica aí o cumprimento, porque precisamos trazer com registro, senão gera uma informação muitas vezes distorcida e indutiva. Isso é ruim. Devo a palavra.
Obrigado, em tempo ainda, vereador Eric, vai usar 5 minutos que o vereador Jean Carlos dividiu com ele.
10h31, agora o vereador Hélio Araújo, do PL, usa a tribuna, ele tem 5 minutos. 10h32, vamos ouvir o vereador Hélio.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a todos que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube. Cumprimentar toda a imprensa aqui presente, na pessoa do Milton Pereira, que está ali, meu amigo. Cumprimentar a todos os vereadores que aqui estão presentes hoje. Cumprimentar a todos que nos escutam pela Rádio Manchester. Deu bom dia a todos vocês nessa segunda-feira. Quero agradecer aqui a Deus, primeiramente, por tudo que tem acontecido na minha vida, na minha vida daquelas pessoas que me acompanham. Na sexta-feira, nós conseguimos fazer a terceira edição do mutirão de emprego na cidade de Anápolis. Terceiro mutirão de emprego que traz dignidade a pessoas, a famílias que estão desempregadas, pessoas desempregadas, pessoas que não conseguem se organizar, não conseguem ter seu emprego. Pensando nisso, nós fizemos essa terceira edição voltada para os bairros que precisam, bairros esses que têm um grande fluxo de pessoas desempregadas, pessoas que precisam. Fizemos o terceiro mutirão do emprego lá na Igreja Santíssima Trindade. Quero até agradecer ao padre, ao pároco daquela região, ao padre Paulo Henrique por disponibilizar a sua estrutura, disponibilizar ali as tendas, o local para a gente fazer esse mutirão. Mutirão esse que atendeu mais de 1.500 pessoas que são desempregadas, vereador. Então, pessoas que não conseguem se deslocar a empresas mais, que não tem o seu vale transporte, não tem como ir a essas empresas fazerem o quê? A sua triagem para conseguir um emprego. Conseguimos ali levar vários RHs de várias empresas conceituadas em Anápolis, até de Nerópolis também veio com estrutura de ônibus, com estrutura essa que foi disponibilizada para essas pessoas da região que possam se qualificar para trabalhar nessas empresas. Percebemos uma situação, a questão do desemprego nesses bairros que são afastados dos grandes centros, pessoas dessas que não conseguem mais, se desmotivaram e não conseguem mais participar desses ferões, desses mutirões de emprego, nós levamos ali, levamos dignidade, levamos ali mais de 1.000 ofertas de emprego para essa região. Região da Nova Vila, região do Jandaia, região do Scara, vários bairros ali que foram contemplados com esse mutirão do emprego. Percebemos ali o quanto é bom ajudar o próximo. Sabe, vereador, é dignidade, é emprego, é social, é uma ação social muito boa, muito importante para aquela região. Quero aqui agradecer a minha equipe, que esteve comigo aí já há mais de 10 dias organizando isso aí. Sei que não é fácil, quero já agradecer, desde já agradecer a essa minha equipe, toda a minha equipe, que se disponibilizou, que participou, fez alimentação ali do pessoal, participou na triagem, esteve nas redes sociais, divulgou o nosso trabalho. Isso é muito importante. Quero agradecer aos sindicatos laborais, patronais, que estiveram junto comigo ali. Sindicato esses, que estiveram ali na triagem, ajudando a organizar, participando. Foi de tal importância que nós conseguimos atender a mais de 1.500 pessoas. Quero agradecer aos RH das empresas, que disponibilizaram mais de 1.500 vagas para aquela região, que saíram felizes. Saiu mais de 1.000 pessoas empregadas. Isso que é bom, a gente empregar, a gente levar, isso aí. Parabéns a todos vocês, a minha equipe, a que tiveram. Quero agradecer aqui de coração ao padre Paulo Henrique, que acreditou e confiou na minha equipe, confiou nos sindicatos patronais e sindicatos laborais, e também às equipes que estiveram lá. Obrigado, padre, pela atenção, pela dedicação, e obrigado pela confiança, acima de tudo, da gente ter executado esse projeto e o projeto ter dado certo. A parte, vereador.
É só no sentido de parabenizar Vossa Excelência, né? Já é o segundo mutirão que o senhor faz, né?
Terceiro,
né? É mutirão mesmo, né?
Mutirão do emprego.
Muito bom, viu? Parabéns, viu? O senhor está demonstrando que realmente o senhor tem comprometimento aí com a população, né? Com a geração de emprego, né? Isso é uma oportunidade que o senhor está dando para quem está desempregado, né? Então, quero só parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa. Achei muito louvável, viu?
Obrigado, vereador, pelas palavras, eu te agradeço.
Se precisar de reforço, nós estamos aqui para te honrar com Vossa Excelência.
Obrigado, vereador, pelas palavras, eu agradeço. E dizer que outros virão e Deus tenha abençoado a gente e cada dia melhor. Obrigado. Presente.
Obrigado. Tem como escrito o último orador, vereador Jackson Chaves. O senhor vai usar a palavra?
10h37, agora o vice-presidente, vereador Jackson Charles, do PSB, usa a palavra no grande expediente.
Aproveito a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações, pelo bom trabalho, a imprensa que se faz presente. Cumprimento também a todos que se fazem presentes na sessão plenária. Eu nem iria usar a tribuna, mas eu quero fazer duas colocações aqui interessantes e importantes. Primeiro em nome do Executivo, dizer do reconhecimento da importância da valorização de todos aqueles que buscam o poder público para o seu tratamento, para a sua manutenção. E nós reconhecemos isso. Caso específico citado pelo vereador, não é a realidade apresentada, porque a pessoa foi realmente atendida, perfeitamente atendida, e foi a primeira vez que ela buscou esse tipo de serviço na unidade. Mas foi atendida, foi encaminhada, e nós entendemos e sabemos a importância, principalmente, aliás, a luta dos diabéticos é uma luta constante, antiga nessa casa. Nós enfrentamos esse problema já há algum tempo, isso aqui, né? E os esforços estão sendo feitos. Acontece em alguns momentos, vereador Sueder, às vezes empresas não conseguem fornecer tudo aquilo que é necessário dentro do prazo exíguo necessário, né? Outras pessoas, muitas pessoas não têm, não sei o motivo, falta às vezes até de conhecimento, como verdadeiramente buscar essa questão, mas dizer que qualquer assunto trazido dessa importância aqui, com certeza, merece uma atenção especial e será levado, inclusive, embora este caso específico tenha sido atendido, será levado para que não haja situações conflitantes dessa natureza para nenhum daquele que busca uma unidade básica de saúde ou busca socorro para o seu atendimento. Então, sua mensagem será levada. No que diz respeito às reclamações constantes feitas dos serviços de tapa-buraco por conta da Saniago aqui em Anápolis, nós trouxemos na semana passada informações onde definia planos e ações a serem executados já meados da semana passada para essa semana. E o trabalho, vereador Domingos, vem sendo feito a todo vapor. Ou seja, nós entendemos que ainda há uma demanda bastante reprimida, mas há de se considerar que aquele tratado que foi feito com o presidente da Saniago, sob a fiscalização da Agência Reguladora de Anápolis, está sendo feito, está sendo concretizado. Aproximadamente, de quarta-feira para cá, 10 regiões já foram atendidas de forma emergencial. Hoje, as equipes iniciam um trabalho de operação para acabar com a demanda reprimida ali da região, Jardim Arco Verde, Setor Sul, Alphaville e toda a região ali está sendo as equipes concentradas. Por que que está concentrando as equipes? Exatamente para não ficar aquela sensação de que tapou um buraco específico aqui e o outro ali ficou por tapar. Então, as equipes estão concentrando as suas ações de uma região, finalizando todo o serviço da região, para assim depois passar para uma outra região e finalizar a esta região posterior. Então, acredito que no mais tardar, como a demanda é muito grande dos trabalhos que foram feitos, e eu volto a dizer, isso aconteceu em função de um equívoco, de uma falha administrativa, da não prorrogação do contrato que havia finalizado o seu saldo de massa suficiente para o contrato, foi renovado o contrato novamente por parte da Saniago e agora o trabalho está acontecendo a contento. Quero dizer que o papel da Câmara Municipal, não só meu, mas de todos os vereadores, é continuar acompanhando, fiscalizando e cobrando para que esses tratados feitos com a direção da Saniago e essa fiscalização feita com a agência reguladora sejam cumpridos e a população ser atendida. Esperamos que isso, no mais tardar, dentro dos 15 a 20 dias, essa demanda estará resolvida e a ideia agora é que não ocorra mais esta demora, que os serviços que estão sendo feitos, que sejam atendidos imediatamente, porque entendo eu que um trabalho brilhante que está sendo feito pela Saniago, uma luta desta casa, por isso nós entramos na luta para defender e buscar a solução. Um trabalho que foi solicitado, aprovado por essa casa, que foi o contrato de programa, vereador Hélio, para que a Saniago fizesse investimentos vultuosos, com vistas a finalizar e acabar com a questão da falta de água na cidade,
e nós estamos aí em pleno a seca, e nós não estamos tendo problema de falta de água por falta de chuva. Então, isso significa que o trabalho está avançando, a solução está chegando, e esses investimentos vultuosos, com mais de 200 milhões de reais já aplicados, que vai passar pela construção, inclusive, da nossa sonhada barragem lá no Piancó, que faz parte desse plano de ação também. Com essa ampliação e essa extensão de rede, tanto de água tratada como de captação de água de esgoto e tratamento de esgoto, que nós teremos na cidade, eu diria que o projeto é 100% de esgoto atendido na cidade, são investimentos importantes que não podem ser maculados com um trabalho deficiente de uma determinada empresa que não vem cumprindo com o trabalho, mas que compete a Saneago e a nós cobrar para que a população seja atendida. Mas o importante é que nós temos que ter a consciência daquilo que está sendo feito e do planejamento que está sendo feito. E nós aqui, enquanto fiscalizadores e representantes do povo anapolino, temos a obrigação de apontar, fiscalizar e cobrar daqueles que têm a competência para fazer, para assim fazer, que hoje é, infelizmente, é um serviço irrisório, vamos dizer assim, que é um serviço de tapa-buraco diante de um serviço significativo que é a ampliação da rede. Vereador João,
uma parte, vereador.
Uma parte, vereador João.
Parabenizar o senhor, que tem um contato direto com o presidente da Saneago, doutor Ricardo. Agora, nós aqui, os vereadores, nós assinamos um documento, uma moção de apelo que foi encaminhado para a Saneago. Então, eu acho que, por exemplo, o senhor faz muito bem em reconhecer a atuação do Poder Legislativo no sentido de buscar essa solução. É um problema simples tampar um buraco, mas quando o serviço é feito de imediato. Agora, levar 2 meses, 3 meses para tampar um buraco, realmente nós temos que intervir a favor dos munícipes, porque eles chegam até nós reclamando. Então, não é um serviço tão simples. Eu vi lá na Saneago de Caldas Novas, uma pessoa comentando que lá ele já faz o serviço, abre o buraco e de imediato já vem a massa asfáltica recuperando o serviço. Então, é esse nível de serviço que nós precisamos da Saneago da cidade de Anápolis. Já faz o buraco e já tampa. Não precisa de ninguém reclamar.
Obrigado, vereador.
Obrigado,
presidente. Ainda bem que a Anápolis não é assim, vereador. Senão, o serviço era uma porcaria. Porque você abriu um buraco lamado com água e imediatamente com a massa asfáltica, vai dar borrachão. Então, é importante que haja cura, tem que precisar ter a cura do terreno para depois tapar o buraco. Entendo que é necessário que seja o mais rápido possível, sim. E que o trabalho é coletivo. Não é um trabalho individual do vereador Jacques. É um trabalho coletivo. É uma soma de ações. A solicitação que o senhor fez, o pedido que a gente faz, e a gente sempre faz o pedido em nome da Câmara, não é em nome de um vereador único, mas que é importante. O mais importante, vereador João, é nós estarmos atentos e representar a população e cobrar agilidade dentro daquilo que a população espera e necessita. Isso nós estamos fazendo, a agência reguladora está fazendo e o senhor tem feito com muita altivez. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Chaves. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação do voto.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos que nos assistem pelo YouTube, todos em plenário, vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador João da Luz, vereador André, vereadora Thaís, vereadora Celiane, vereador Marcos, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Luzimar, vereador Lizê, vereadora Thaís, vereador Delcimar, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Policial Federal Suender, vereador Edmilson, vereador Jackson Charles, vereador Domingos. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, já abro o grande expediente e coloco. É o único projeto que a gente tem para colocar em primeira votação hoje, do prefeito municipal, que institui a lei diretriz de orçamento e dá disposição sobre as leis orçamentárias de 2024 da outra providência. Já passo a palavra para o secretário, porque tem que votar em primeira votação hoje e depois nós vamos colocar para poder votar em segunda votação amanhã e os outros projetos assim sequente, porque na quarta-feira é a última sessão desse primeiro bimestre, então a gente tem que votar essa lei para depois, a Câmara vai estar de recesso, mas na realidade todos os vereadores vão estar aqui trabalhando normalmente, só não vai ter sessão. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Capo Cacheta.
Projeto de lei complementar número 082 de 2021, de autoria do prefeito municipal, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Finanças, com emenda, favoráveis ao projeto.
Tem um requerimento aqui na mesa do vereador Jackson Chaves. Você não quer votar em separada a emenda do senhor, não? Então, ele retirou. O projeto está em discussão.
Discutindo.
Vereador Suender.
Vereador, obrigado pela palavra. Quero falar mais uma vez, né, destacar nesse projeto a questão das publicidades, né? Acredito que um valor muito alto, né, para estar votando, para estar dentro desse projeto, publicidade. Eu fiz várias emendas, né, de transpor valores dessas publicidades justamente para a da saúde, onde capta dinheiro que seria da publicidade, jogando para dentro de um hospital municipal na cidade de Anápolis. Tudo dentro da legislação. Acredito que não foi acatada essas emendas, porém, mais uma vez aqui, eu deixo a minha indignação gastar milhões e milhões apenas com publicidade dentro dessa lei orçamentária. Vou votar, né, favorável, devido a todo o complexo da lei, claro, porque tem valores aqui dentro da área de saúde, área de educação, enfim, mas deixo aqui um destaque da indignação de ter que colocar valores exorbitantes para campanhas publicitárias que não atendem à sociedade dentro da lei e poderia reverter esse dinheiro, esses valores, para a questão da, em especial da saúde. E mais uma vez eu peço aí realmente para a gente poder assinar a CEI da saúde, que eu já propus aqui, porque tem muita coisa errada, em especial dentro da área da saúde aí. A gente vê as pessoas com dificuldade, né, sem hospitais, com problemas diuturnamente, né, relacionado à saúde. Agora mesmo eu recebi aqui um problema de uma pessoa que não está conseguindo nem a transferência, né, ou enfim, está com problema de coração. Todos os dias a gente recebe. E aí a gente vê um projeto onde gasta-se milhões com publicidade. Então, quero deixar esse destaque aqui, quero deixar essa minha indignação dos valores nessa lei relacionada à publicidade, que é um valor exorbitante, mais de 15 milhões aí, que não beneficia em nada o cidadão. Até porque, é campanha de vacina? Não, não é. As campanhas já têm, inclusive, os valores predestinados em cada pasta. Acredito que a saúde é 3 milhões de reais, já tem destino, destinação já. Então, as campanhas podem ser feitas com esses valores destinados a cada pasta. Então, amanhã talvez eu até traga as emendas que a gente colocou, que é transpor esses valores aí para que possa votar. Só em outro aqui. Bom, mas já vale para a lei orçamentária, né? Eu acho que aqui que está valendo aqui é isso mesmo. Então, eu devolvo a palavra e deixo aqui a indignação.
Discutindo, presidente. Obrigado, vereador. Vereador, depois o senhor dá uma olhadinha no regimento e está ali olhando o município, a LDO, o senhor tem direito de colocar uma emenda de Vossa Excelência, o senhor não tem direito de mudar emenda de lugar para lugar, não. O senhor pode colocar a emenda que o senhor tem direito. Assim, senão o senhor fala coisa com coisa que a população não entende, o senhor também não entende como é que funciona o poder legislativo, nem nada. Aí fica muito ruim para o vereador esse tipo de coisa, né? Na discussão, o vereador doutor Zé Fernandes. Senhor vereador, o senhor pediu.
Eu agradeço a oportunidade, eu vou discutir, mas eu não pedi ainda não. Tem outros que já pediram na minha frente, eles podem falar.
Vereador Delcimar Fortunato.
O senhor ainda sabe do apreço que eu tenho pela pessoa dele, na amizade, né? Mas o senhor falou da saúde, né? E o senhor sabe que o dinheiro da saúde é carimbado. E, além disso, o prefeito ainda faz o complemento, né? O município faz o complemento. E, nesse momento, eu quero até parabenizar o prefeito pela indicação que ele fez da secretária Liner, que está trabalhando lá dioturnamente, né, para equacionar as contas da Secretaria da Saúde. Então, acho que a gente não pode misturar uma coisa com a outra, né? E, realmente, a prefeitura precisa fazer publicidade, né? A prefeitura precisa informar a população do que está acontecendo. Então, isso fica caro, né? Isso fica muito caro. Então, são duas coisas distintas, né? Comunicação e saúde. O dinheiro da saúde, ele é carimbado e não dá para fazer os investimentos pertinentes, né? Então, eu quero parabenizar o prefeito por ter trocado de secretário, colocou lá uma menina competente que está trabalhando para equacionar as contas. Agora o senhor está misturando as coisas, comunicação com saúde. Então era isso, a minha observação era essa, viu, senhor presidente? Devolvo a palavra.
O projeto está em discussão.
Só a réplica, meu presidente, que o senhor falou.
O projeto está em discussão. Deixa todo mundo falar, depois o senhor faz a réplica em cima de qualquer fala, coisa, senão não vamos ficar aqui o dia todo. O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Na verdade, essa talvez seja uma das principais leis que nós temos a oportunidade de votar aqui no Poder Legislativo Municipal. É que define as diretrizes e metas da arrecadação dos recursos, né, públicos municipais, sejam eles advindos de recurso próprio, transferências voluntárias, transferências obrigatórias, constitucionais ou não. O que importa é que, uma vez apresentado o arcabouço pelo Executivo Municipal, que advém, inclusive, de uma reunião de diagnóstico, inclusive realizados no âmbito da população, com as consultas populares, infelizmente, nem muitas vezes não são, não tem um público muito grande, mas o município, através da diretoria de orçamento, faz. E diante da realidade que o administrador possui, ele apresenta a lei de diretrizes e metas, né, diretrizes orçamentárias com suas prioridades e metas para o ano exercício subsequente. Agora, o legislador municipal, ele está tolhido de apresentar emendas? Não. Pode apresentar emendas, sejam elas impositivas ou não. Antes do advento da emenda positiva, nós apresentávamos naturalmente as emendas, que, digamos assim, facultativas. Não são obrigadas a ser executadas pelo Executivo. O que importa é que essas emendas tenham pertinência e fonte de recurso. Se você apresentar uma emenda supressiva e outra modificativa, desde que haja pertinentes entre as dotações orçamentárias e as rubricas, se é que todos compreendem, é possível. O que não é é obrigatório, mesmo aprovado na Comissão de Finanças e aprovado nesse plenário, e até sancionado pelo prefeito, se for o caso, que ele execute. Mas, havendo lastro, rubrica e dotação orçamentária, fonte de recurso, nada obsta a nossa pretensão e a apresentação de emendas. Até porque assim o faz o Congresso Nacional o tempo todo. Assim faz as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. O que nós não podemos, presidente, é apresentar propostas incompatíveis com as dotações já existentes. Então, pegando a Lei 4.320, a lei orgânica, que é a lei que fala do orçamento público, a lei orgânica e todo o arcabouço financeiro do município, sendo compatível com o plano plurianual. Não há óbvio. O que há é a necessidade de ter recursos apontados e compatíveis com as rubricas e dotações orçamentárias. Então, assim, de qualquer forma, eu observando a lei, vi que preenche praticamente todas as necessidades do município, na saúde, na infraestrutura, na educação, em diversos aspectos aí, no trânsito, na mobilidade, em tantas outras frentes de trabalho. Agora, naturalmente, durante a gestão, o administrador tem o poder discricionário diante de uma eventual despesa inesperada, de uma redução de receita que se esperava, fazer as movimentações mediante crédito suplementar ou crédito especial. Então, é um conjunto de normas aí que exige um conhecimento técnico, de fato, do direito financeiro e da administração pública, mas que essa casa é a voz do povo e, mediante os instrumentos técnicos de emendas, pode apresentar ao Executivo Municipal como uma proposta. Então, eram essas considerações. Esperamos que a aprovada seja o suficiente para que continue propiciando a prestação de serviço público do município de Anápolis e os investimentos necessários. Eu vou falar.
Só primeiro está discutindo o projeto, depois nós vamos discutir as emendas também, tá? Porque senão, para não delongar muito, vereador doutor Zé Fernandes. Presidente, o vereador que não escutou essa fala do vereador Jean Carlos podia fazer, no mínimo, ir no YouTube fazer voltar e escutar essa aula que foi dada aqui agora. O zelo que ele traz à matéria e, para mim, a matéria mais importante dessa casa legislativa. Tão importante que na nossa pauta só tem ela, reconhecendo a importância e a necessidade de votar até o final desse momento agora de junho, antes de ir para o segundo semestre. Eu também tive contato com essa lei. E eu gostaria de deixar uma coisa que me incomoda e não incomoda só nesse momento, que é a transparência. A Lei de Responsabilidade Fiscal, 101, de 2000, lá no artigo 48, no parágrafo 1, fala: a transparência será assegurada também mediante, aí vem a primeira parte, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas. Está falando aqui na lei. Eu não vi audiência pública, seja do Executivo ou seja aqui de nós, para escutar a população. Quando o vereador Suender falou daquele jeito da saúde de relocar, eu estou imaginando que ele está elencando prioridades que ele julga importantes para a cidade. E essas prioridades podem ser divididas com a população também. É o que está escrito na lei. Não faz, não temos nenhum problema com isso. Nós somos representantes, somos também. As emendas podem ser apresentadas por nós? Podemos, sim. Modificativas, supressivas, as impositivas que já tem. Por exemplo, é nesse momento que a gente pode colocar uma emenda falando que as emendas impositivas nossas aqui podem aumentar no teto de 2%, conforme a Constituição. Não mexemos nada. Tá bom. No primeiro ano foi 60 mil, agora nós estamos voltando já 96 mil. E discutir o pagar essa emenda aqui, porque já estamos concluindo o terceiro ano. É nesse momento que poderíamos ter também uma emenda para colocar datas, fixar prazos para colocar isso aqui. Então, assim, finalizo essa fala aqui no sentido de dar transparência para o pacote fiscal, para a gestão fiscal, para o dinheiro que vai ser, talvez vai ser executado, mas uma previsão do dinheiro. Então, quando ele coloca, vamos alocar mais da comunicação para outras áreas, é o que ele está achando que é necessidade, e às vezes chegando para ele, também chega para mim outras necessidades. E essa discussão, essa lutar, está prevista na lei, a realização de audiências para trazer a população também para colocar aqui as suas opiniões, inclusive com a possibilidade de apresentar emendas também à população. Era isso que eu queria falar. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mas as audiências teve. Inclusive, teve até lá em Sozânia. A Câmara não fez, mas nos bairros da cidade foi feito, tá, vereador? Na discussão, o vereador Jackson Chaves.
Eu quero fazer uso da palavra apenas para cumprimentar a fala do vereador Jean e alertar os vereadores da importância de conhecer o arcabouço das leis orçamentárias. Como que funciona o processo das leis orçamentárias, que vai do PPA, a LDO, até a LOA. O vereador José Fernandes falou de audiências públicas. Claro que é obrigado e tem audiências públicas, sim. Essa elaboração da LOA, ela foi baseada em, primeiro no PPA, depois na lei de gestão orçamentária, e agora ela fechou com a lei orçamentária. A lei faculta a possibilidade ou não de se fazer alterações legislativas? Claro que faculta, sem problema nenhum. O problema é o que o vereador Jean disse. Para você fazer uma alteração, você acompanhou o PPA? Você acompanhou a lei de diretriz orçamentária?
É baseada em que essa alteração? Ela vai de onde para onde? Qual é a consequência disso? Então, isso eu sinto que não houve esse conhecimento e esse zelo. Aí sim, aí cabe a nós não fazer com que aconteça, porque isso pode trazer um transtorno muito grande na execução da LDO. Vale ressaltar que, mesmo aprovado pelo Legislativo, ela pode sofrer alteração ainda pelo Poder Executivo. O orçamento, ele nunca vai atender 100% de grupos políticos. Cada grupo político vê de uma forma a forma de agir. O importante, vereador Suéder, é que o Poder Executivo contemple na sua lei, na sua arcabouço orçamentário, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, inclusive, Anápolis supera todos os índices, em todos os índices exigidos. Saúde, educação, estão sempre acima, como estão aqui, mas, novamente, acima do exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dizer que tem algo errado é muito subjetivo. Então, eu até sugiro, se algum vereador, o senhor sabe de algo errado, que apresente o que está errado. Ademais, dentro do arcabouço fiscal e do cumprimento da legislação, nós temos a prestação de contas do quadrimestre dessa casa, que, infelizmente, me perdoa, eu não vi o senhor em nenhuma. Nós tivemos um agora e o senhor não estava presente de novo. É o momento do senhor questionar o orçamento. É o momento do senhor sugerir, vereador. Então, primeiro, nós temos que conhecer o arcabouço fiscal. Como que ele funciona? Quais são as etapas? Qual é o meu papel de vereador? Estar presente em todas as sessões do quadrimestre para estudar, junto com a equipe econômica do município e o prefeito, e até questionar alguns pontos que você entende que houve excesso ou não houve, sugerir. Eu vi aqui, o meu representante esteve aqui, participou, sugeriu, mas me perdoa, eu não vi o senhor. Aliás, em nenhum eu vi o senhor. Então, por esse motivo, às vezes, a proposta do senhor não vinga, ela não avança, porque ela não tem sustentação ao ponto de fazer com que, olha, essa sugestão é boa, ela vai ser boa. Qual é o embasamento de estudos financeiros e técnicos que o senhor teve para fazer uma mudança se o senhor não participou de nenhuma prestação de contas do quadrimestre? Se o senhor não participou, eu acredito que não. Se o senhor participou, me perdoa, pode me corrigir e eu aceitarei. Se o senhor não participou das audiências públicas do PPA, que foram encaminhados o convite para essa casa, para os vereadores participar. Se o senhor foi a algum e deu alguma sugestão, cobre a sua sugestão que foi dada lá no PPA ou na LDO. É assim que a gente faz as coisas. É deste modo que a gente avança. Não adianta você ficar aqui atirando. Ah, porque eu acho. Não tem achismo. Tem um estudo financeiro que é feito para chegar a um orçamento. Não existe achismo. O município hoje goza de uma situação financeira privilegiada, que inclusive deu condições para que essa casa autorizasse um contrato de programa para investimentos de 500 milhões e mais 100 milhões para ser investido na infraestrutura da cidade. Isso é fruto de um orçamento bem feito. É fruto de um orçamento que está dando resultado. Então, eu queria só colocar isso para os vereadores, principalmente aqueles que parece que não entendeu muito a mensagem do que é um orçamento, qual é o papel do orçamento, para poder a gente fazer aqui o nosso juízo de valor e também, às vezes, até criticar e questionar o Poder Executivo. Então, eu penso que o orçamento hoje, ele traz todas essas anuências e todas essas garantias financeiras e jurídicas exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e atende todas as áreas dentro daquilo que a lei exige. Obviamente, mudanças podem acontecer, alterações podem acontecer. Depende da entrada de recursos, se aumentar o recurso, o município vai mandar para cá para alterar o orçamento e nós vamos estar aqui para fazer essas alterações sempre que necessário for. Devolvo a palavra.
Obrigado. O projeto ainda está em discussão. Agora mesmo vou dar réplica para o senhor.
Discutindo, presidente.
Discutindo.
Então, é para três? A verdade é que existe uma complexidade muito grande, né? São
várias etapas. A LDO, por exemplo, ela aponta prioridades para o próximo ano. Não é questão de aprovar o orçamento. Né? Nós vamos ter a lei orçamentária ainda para poder aprovar o orçamento para o próximo ano. Agora, nós precisamos, inclusive essa fala do José Fernandes, até para poder orientar e dar mais entendimento para o Poder Legislativo, eu acompanhei as audiências públicas que aconteceu em várias regiões da cidade de Anápolis, vários locais, em vários bairros, e essa audiência foi organizada pelo Poder Público Executivo, colhendo informações da população do que poderia ser melhorado. Uma audiência muito importante. Mas ela seria muito útil ela acontecer dentro do Poder Legislativo também, até mesmo para ouvir a sociedade e os próprios legisladores, né, se inteirar, porque é complexo, não é uma matéria simples. Mas eu quero parabenizar aí o relator, né, o vereador Edmilson, que teve a eficiência de fazer relatar essa lei importante para o nosso município. Eu tenho certeza que todos querem contribuir no orçamento, querem interferir no orçamento, mas acaba que na prática o prefeito vai executar o que ele entende como prioridade. É o prefeito que vai determinar os recursos, é ele que tem a caneta na mão. Por exemplo, eu fiz uma sugestão na emenda impositiva para poder atender ali o bairro Calistolândia. O Calistolândia não tem uma praça. Nós estamos aí direcionando a emenda impositiva desse ano agora para essa praça lá no Calistolândia. Essa comunidade lá clama por essa necessidade de um local de lazer. Então, por isso, nós estamos direcionando nessa lei de diretriz orçamentária a indicação dessa emenda impositiva para poder construir essa praça naquele bairro ali que clama. Inclusive, foi um compromisso meu e do nosso presidente Domingos de Paula. Nós fizemos naquela reunião, uma reunião da Câmara nos bairros. Foi mais ou menos uma audiência pública onde a gente ouviu as demandas e muitas pessoas manifestaram interesse e a necessidade de fazer uma praça ali no Calistolândia. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Vereador João, só na fala do senhor, as audiências são feitas nos bairros para evitar, porque às vezes as pessoas não têm condição de vir até a Câmara, aí geralmente sempre é feito e é feito à noite, tanto faz nos bairros como no distrito. Porque se trazer para a Câmara, aí eu acho que a população aí que não vem mais. O projeto está em discussão, não havendo mais discussão, a réplica ao vereador Suender.
Presidente, é importante falar para a sociedade, né, que ouviu agora mesmo falar, que não pode colocar emenda nessa lei, pode sim, tem que ler melhor. Claro que ela não é impositiva, existe uma impositiva, as outras são modificativas. Então é importante que a presidência, que o presidente tome mais cuidado quanto a isso aí, mais conhecimento, porque pode ser colocada as modificativas. E aí, tanto o Jean, tanto o José Fernandes, até o líder do governo já falou sobre isso, então só tome cuidado mais nesse sentido aí, tem que ler um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre isso aí. Né? O senhor é o presidente da Câmara, então tem que ter mais cuidado. Em outra situação, presidente, falaram aqui, mas o que eu estou dizendo, que eu fiz, né, uma transposição dos valores. Então, tem recurso, tem saída. Então, dentro da própria lei, eu apontei aonde saía e para onde vai. Né? Para dentro, para sair da comunicação, amanhã eu volto a falar aqui. Sai da comunicação e entra para dentro da saúde, da área da saúde, para o hospital mesmo, para a construção de um hospital municipal. Então, estou pedindo para tirar os 15 milhões dentro da área de comunicação e transpor e para a área da saúde, onde vai ali alocar esses valores para a construção de um hospital municipal que não tem na cidade um hospital realmente de verdade municipal. Tem uma Alfredo Abraão, mas não é porta aberta, enfim, não vamos discutir nesse ato. Mas é isso que eu estou pedindo. Realocação dos 15 milhões de gastos de publicidade que não tem benefício nenhum para o cidadão para dentro da área da saúde que vai parar de morrer pessoas na cidade de Anápolis. É isso que é a minha fala sobre a lei orçamentária.
Obrigado, vereador Suender. Quer dizer à população que quando eu erro, eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir desculpa. Quero pedir desculpa a Vossa Excelência, quanto eu fui falar que eu expressei errado. É, na realidade, eu tinha que ter expressado da forma que o vereador Jacques expressou, para o senhor poder atentar, o senhor está tirando da onde e colocando aonde. Né? Então, comigo não tem esse problema, vereador Suende, e peço desculpa. Mas também gostaria de informar você que está acompanhando a sessão, eu acho muito importante a divulgação. Porque quanto mais divulgação a gente tem, melhor a sociedade sabe onde buscar aquilo que ela tem direito. Então, eu sou a favor do investimento, sim, na comunicação. Eu sou a favor. Porque essa semana, através da comunicação, a população anapolina ficou sabendo que vai construir um hospital de 86 leitos lá no Leblon, vereador Suender. Imagina se nós não tivéssemos comunicação. A população ia saber de que forma. Então, eu sou a favor, sim. O projeto está em votação. Projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Coloca agora as emendas positivas dos vereadores. Primeiro secretário vai ler uma por uma e depois a gente, quem quiser fazer a discussão, vai fazer. Palavra com o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Emendas do vereador Américo Ferreira. Solicita destinação de verba para compra de insumos para o CEO da unidade Vila Jaiara. Total da emenda, R$ 48.094,41. Eu vou ler todas as emendas impositivas. As emendas modificativas, só o vereador Jean Carlos que fez. Então, vou ler as emendas impositivas e, posteriormente, eu leio as modificativas. Eu vou falar ela posterior, no final. Emenda impositiva também do vereador Américo Ferreira. Solicita destinação de recursos para a maternidade do doutor Adalberto. Valor da emenda impositiva, R$ 48.094,41. Emenda impositiva da vereadora Andréia Rezende. A presente emenda destinada à instalação de academia de terceira idade playground na praça localizada na rua Alameda Brasília, quadra A, com a avenida Dona Albertina de Pina, quadra 48, bairro Nova Alexandrina. Valor da emenda, R$ 56.188,82. Emenda impositiva da vereadora Andréia Rezende. A emenda é destinada à maternidade doutor Adalberto Pereira da Silva. Valor da emenda, R$ 40.000. Emendas impositivas da vereadora Cleide Lário. Reforma do Centro de Especialidades Odontológicas, o senhor, do Maracanã. Valor da emenda, R$ 48.094,41. Emenda impositiva da vereadora Cleide Lário. Emenda impositiva para a maternidade doutor Adalberto. Valor da emenda, R$ 48.094,41. Emendas impositivas do vereador Delcimar Fortunato. Emenda da reforma da unidade básica de saúde da Vila Esperança. Valor da emenda, R$ 50.000. Emenda impositiva do vereador Delcimar Fortunato. Reforma da maternidade doutora Adalberto. Valor da emenda, R$ 46.188,82. Emenda impositiva do vereador Domingos Paulo de Souza. Construção de praça no bairro Calistolândia. Valor da emenda, R$ 48.094,41. Emenda impositiva do vereador Domingos Paulo de Souza. Recursos para a maternidade doutora Adalberto. Valor da emenda, R$ 48.094,41. Emendas impositivas do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Reforma da estrutura física na biblioteca da Escola Municipal Doutora Napolino Silvério de Faria, no Parque Calistópolis 2. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Emenda impositiva do vereador Eli Rosa. Aquisição de equipamentos raio-x ou ultrassom para suprir o atendimento ambulatorial emergencial hospitalar. Valor da emenda, R$ 76.188,22. Emenda impositiva do vereador Eli Rosa. Aquisição e substituição das portas existentes na maternidade doutora Adalberto. Valor da emenda, R$ 20.000. Emenda impositiva do vereador Cabo Fred Caixeta. Recapeamento em toda a extensão do bairro residencial setor Pedro Ludovico. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Emenda impositiva do vereador Frederico Godoy. Emenda destinada na instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos de lazer, praças e parques do município de Anápolis. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Emenda impositiva do vereador Hélio Araújo. Emenda impositiva destinada à Escola de Dança de Anápolis. Valor da emenda, R$ 40.000. Emenda impositiva do vereador Hélio Araújo. Emenda para compra de equipamentos de informática, computadores para a Escola Municipal Deputado José de Assis, no bairro de Lourdes. Valor da emenda, R$ 56.188,82. Emenda do vereador Jackson Charles. Emenda para a reforma da Unidade Básica de Saúde da Vila Formosa. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Emenda impositiva do vereador Jean Carlos. Emenda para doação de veículo para o Instituto Missionário da Mãe Santa Cruz. Valor da emenda, R$ 48.094,41. Emenda impositiva do vereador Jean Carlos. Emenda para construção de arquibancadas, vestuários e reforma para o campo do Flamengo, no bairro Freustaco. Valor da emenda, R$ 48.094,41. Emenda impositiva do vereador João da Luz. Emenda impositiva para construção de praça no bairro Calistolândia. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Emenda impositiva do vereador João Feitosa. Emenda impositiva para construção de um Centro Municipal de Educação Infantil, CMEI, no Parque dos Pirineus. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Emenda impositiva do vereador Dr. José Fernandes. Emenda impositiva à instituição Centro Materno Infantil. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Emenda impositiva do vereador Lisier José Borges. Emenda impositiva para construção de um campo de futebol society na Praça do Centenário, na Vila João Luiz de Oliveira. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Emenda impositiva do vereador Luzimar Silva. Emenda impositiva para a Associação Cultural Motriz Casa do Hip Hop de Anápolis. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Emenda impositiva. Essa aqui não, essa aqui é emenda modificativa. Modificativa. Emenda impositiva do vereador professor Marcos Carvalho. Emenda impositiva para a reforma do Parque da Jaiara. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Emenda impositiva do vereador Hamilton Espíndola. Emenda para a reforma da UBS no Recanto do Sol. Valor da emenda, R$ 36.188,82. Emenda impositiva do vereador Hamilton Espíndola. emenda para construção de um CMEI do residencial Aldeia dos Sonhos. Valor da emenda, R$ 60 mil. Emenda impositiva da vereadora Celiane da SOS. Emenda para implantação de câmeras de vídeo monitoramento no Parque Ambiental Antônio Marmo Caneto, o Parque da Matinha. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Emenda impositiva do vereador policial federal Suender. Emenda para construção de pontos de apoio aos profissionais de entrega por aplicativo com cobertura adequada, água potável, banheiros, eletricidade e tomadas. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Emenda modificativa. Não, modificativa. Modificativa. Emenda impositiva da vereadora Thaís Souza. Emenda impositiva para o controle de zoonoses e bem-estar animal e uso para esterilizações de cães e gatos. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Emenda impositiva da vereadora doutora Trícia Barreto. Emenda impositiva para o Fundo Municipal de Saúde para aquisição de equipamentos para o novo Hospital da Mulher. Valor da emenda, R$ 96.188,82. Presidente, essas são as emendas impositivas.
As emendas estão em discussão.
Questão de ordem, presidente.
É discussão, vereador.
Não, eu não ouvi a minha emenda aí. Eu protocolei a emenda e não ouvi o secretário falando da minha emenda.
Vereador João da Luz, quando eu falei, eu ainda olhei para o senhor estava caminhando ali, mas eu falo novamente. O senhor quer que eu fale novamente?
Por gentileza.
Emenda impositiva do vereador João da Luz. Emenda impositiva para construção de uma praça no bairro Calistolândia. Valor da emenda, R$ 96.188,82.
As emendas estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jean.
Discutindo. Já presente. Apenas reafirmar aqui que de muito tempo a gente vem tentando, de alguma forma, contribuir para a revitalização e a melhoria ali do campo do Flamengo. Tivemos alguns momentos que esteve perto da obra, inclusive foi licitado, e no final do governo do João acabou tendo um cancelamento de empenho e, consequentemente, também da licitação. Sei que o vereador Jacques também já deu uma reforçada em outra data lá naquele campo do Flamengo, o próprio Leandro, mas nós continuamos aguardando. Teve algumas manutenções, mas nós precisamos fazer ali uma arquibancada, um vestuário, uma iluminação bacana. Aqui talvez seja o campo de várzea mais tradicional da cidade de Anápolis. E, inclusive, quando eu fui fazer uma referência ao esgoto da região, ao nosso governador, eu citando o lugar, ele mesmo falou para o Campo Flamengo. Então, é bem conhecido, popular, né, tradicional. Até porque muitos, né, da região cresceram naquele local ali, tinha sua prática ali desportiva. Fica aí, então, a oportunidade de indicar essa emenda e esperamos que o nosso prefeito possa acolher aí e executá-la. Lógico que nós sabemos que o valor talvez não seja suficiente, mas complementando aí com os recursos do município, possa garantir esse benefício, sobretudo àquela comunidade e a todos que participam ali. Tem gente que vem de todo lugar da cidade, né, e participa daquele local, daquela praça ali de futebol, o campo do Flamengo. E a outra é uma tentativa de contribuir com o Instituto Mães de Santa Cruz, localizado ali no distrito de Interlândia, que presta um importante trabalho de evangelização e que necessita de um veículo para suas atividades. E, no mais, são essas considerações.
Vereador Hélio, discussão?
Discutindo, presidente. Só para agradecer
dizer, a diretora da Escola Municipal de Dança, a Bia, a amiga Bia, minha filha até participa junto com ela na Escola de Dança, a gente tem acompanhado a luta que é para desenvolver o trabalho, estar sempre presente, treinando, ensinando as suas alunas. Essa emenda de 40 mil destinada à cultura de Anápolis, é destinada a você, Bia, para que você continue. Sei que é pouco, muito pouco pelo trabalho que você faz ao longo dos anos aqui na cidade de Anápolis, mas é um pouco que a gente leva para te ajudar aí. Sei que mais emendas virão, pessoas irão te ajudar, mas parabéns pela sua dedicação, pelo trabalho que você faz à frente da Escola de Dança do município de Anápolis. Destinei também uma parte da minha emenda, que é a terceira emenda que eu mando para a Escola Deputado José de Assis, na região leste, viu, presidente, a região nossa, região essa que precisa de apoio da educação, e é um pouco, mais um pouco que a gente destina a uma das maiores escolas municipais de Anápolis, para que se organize, ajude as pessoas, e é um pouco, mais um pouquinho que a gente consegue colocar, mais ou menos, mais um pouco que nós conseguimos colocar ali na Escola Municipal José de Assis, que é situada no bairro de Lourdes, 56 mil, que é destinado a vocês, aí da região leste de Anápolis, pelo trabalho que a diretora Luciene faz ao longo dos anos agora, ao longo dos anos, que era como diretora da Escola Municipal José de Assis. Parabéns a Luciene pelo trabalho e a todos vocês. Mais um pouquinho de um pedacinho de uma emenda que já soma aí a quase 200 mil reais destinada à Escola José de Assis, deputado José de Assis. Obrigado, presidente.
Vereador Suender.
É importante essa discussão das emendas, porque a primeira emenda, né, que foi em 2021 para ser executada a obra em 2022, lá na UBS Santo Antônio, e nunca essa obra foi executada, nunca foi feita. Então, estou cobrando, né, do Executivo, cadê o dinheiro, que já era para ter sido feito no final de 2022, né, essa obra. A segunda emenda que a gente teve foi na Unidade Básica de Saúde, lá da Igrejinha, que tem até o final do ano, desse ano aqui, para estar executando essa obra também, né? Mas até agora nada fez. Cadê o dinheiro? E nós estamos, já, inclusive, encaminhei já ofício e requerimento para o Poder Executivo para que explique aonde foi colocado esse dinheiro, em especial do bairro Santo Antônio, né, do BS Santo Antônio, que até hoje não fez aquela reforma que tem emenda destinada para lá. Para onde foi esse dinheiro que era uma emenda impositiva que era para lá? Então fica aqui a indagação e a gente está atrás disso, atrás de uma resposta. E agora tem essa terceira emenda. Espero que cumpra essas emendas, espero que o Poder Executivo cumpra, né? Não fique aqui jogando o tempo fora, porque se tem emenda positiva, se o valor é separado para fazer essas obras, então que o Poder Executivo cumpra essas emendas impositivas. E essa emenda deste ano a gente traz para o bem-estar, né, dos profissionais de aplicativos aí que lutam diuturnamente, né, dentro da cidade de Anápolis para ganhar o seu pão de cada dia, mas não tem nenhum benefício ali de local para que pudesse amparar eles ali, um estacionamento, um local coberto para tirar eles da chuva, do sol, né, algo que possa recarregar o equipamento de trabalho deles, o celular. Então a gente traz essa emenda aí para beneficiar esses profissionais da área de aplicativo aí, para que possa manter também a sua saúde intacta, pensando sempre na saúde. As duas primeiras na saúde, nas unidades básicas de saúde, e agora a gente volta a trazer mais uma emenda para a questão da saúde dos motoristas aplicativos aí, que precisa de um local, né, para que eles dentro da cidade possam se abrigar, se agrupar e fazer ali, né, descansar, para que possa, durante o dia e durante a noite, levar o alimento que você pede, levar o remédio que você solicita, ou seja, transportar as pessoas. Mas espero que dessa vez essa emenda seja cumprida, porque as duas anteriores não foi cumprida. Uma ainda tem tempo hábil, que é durante esse ano. A outra já encerrou o tempo hábil e esse dinheiro não apareceu.
continuo cobrando, né, essa emenda que não apareceu para a unidade básica do bairro Santo Antônio, cobrar também o dinheiro que foi destinado para a unidade básica lá da igrejinha, na Vila São Vicente, e agora essa emenda aí, solicitar que o executivo realmente cumpra a sua função e faça, execute as obras aí que é destinadas aos profissionais de aplicativo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suene. Informando o plenário que a gente está discutindo primeiro as emendas impositivas. A gente vai votar primeiro as emendas impositivas, depois a gente vai entrar nas emendas negativas, tá? As emendas impositivas estão em discussão ainda. O plenário está de acordo? Forma. Primeiro as emendas impositivas, depois as emendas negativas. É facultativa. Está de acordo? Então, consultado o plenário, aprovado. As emendas impositivas ainda estão em discussão. Não havendo discussão mais, as emendas impositivas estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa ao primeiro secretário para a leitura das emendas negativas. Modificativa.
Emenda modificativa. Emenda modificativa do vereador. Emendas modificativas do vereador Jean Carlos. Emenda modificativa para obtenção de recursos para obras de interligação viária entre os bairros Polo Centro e Morumbi. Valor da emenda, R$ 300 mil. Emenda modificativa. Emenda para reformar e adequar o feirão do bairro São Jorge, para dar conforto, comodidade e segurança. Valor da emenda, R$ 400 mil. Emenda modificativa para reformar e adequar o feirão do bairro da Vila Jaiara. Valor da emenda, R$ 400 mil. Emenda modificativa para obtenção de recursos para construção e ampliação de praças, parques, jardins e viveiros e implantação de parque ambiental na rua Leopoldo de Bulhões. Valor da emenda modificativa, R$ 1 milhão. Emenda modificativa para construção e ampliação e reforma da unidade de saúde e construção do centro de especialidade de diabéticos. Valor da emenda, R$ 300 mil. Emenda modificativa para construção e ampliação de reforma de unidade de saúde. A construção do ambulatório de queimados municipal 24 horas. Valor da emenda, R$ 500 mil. Emenda modificativa para construção de unidade descentralizada de serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, na região sudoeste, no bairro Copacabana. Valor de emenda, R$ 400 mil. Emenda modificativa para construção de unidade descentralizada de serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, no bairro Recanto do Sol e bairros adjacentes. Valor de emenda, R$ 500 mil. Emenda modificativa para construção de CMEI no bairro residencial Aldeia dos Sonhos. Valor de emenda, R$ 500 mil. Emenda modificativa para construção de unidade básica de saúde do bairro São Lourenço. Valor de emenda, R$ 300 mil. Emenda modificativa para obras de interligação viária entre os bairros Vila Jaiara, Anexo Itamaraty, Bom Sucesso, São Lourenço, Freustark, Vila Santa Maria, Jardim Petrópolis, Vila Fabril, Lapa e Paraíso. Valor de emenda, R$ 1 milhão. Emenda, mas que é emenda impositiva. Emendas modificativas do vereador professor Marcos Carvalho. Emenda modificativa para construção de espaços esportivos na área pública situada nas proximidades do Instituto Federal de Goiás. Valor da emenda, R$ 300 mil. Emenda modificativa para a reforma do Centro Literário, a sede da ULA. Valor da emenda, R$ 250 mil. Emenda modificativa do vereador policial federal Suender. Emenda modificativa para ação de ampliação de transporte escolar. Valor da emenda, R$ 1.238.563. Emenda modificativa para construção do Hospital Municipal de Anápolis. Valor da emenda, R$ 14.958.361.49. Emenda modificativa para construção de Hospital Municipal de Anápolis. Valor da emenda, R$ 1 milhão. Emenda modificativa do vereador policial federal Suenda para construção do Hospital Municipal de Anápolis. Valor da emenda, R$ 1 milhão. Sem mais emendas modificativas, devolvo só para falar, senhor presidente.
Obrigado, as emendas modificativas estão em discussão.
Presidente, por gentileza.
Pois não, vereador Jackson Chaves.
Eu quero, principalmente o vereador da base, respeitando a opinião individual dos vereadores que não são da base, 90% das emendas apresentadas pelo vereador Jean já está acontecendo. Tudo está acontecendo. Então, eu quero aqui recomendar que não houve nenhum estudo técnico e nem participou, inclusive, do processo orçamentário essas emendas. Eu recomendo aos vereadores da base, mas extenso aos vereadores que acharem que devem votar contrário também, votar contrário às emendas modificativas. Obrigado.
Discutindo. Discussão. Vereador Jean. Discutindo.
Essas emendas eu tenho apresentado, se vocês pegarem, praticamente todos os anos da mesma forma. Agora que algumas estão deflagradas as obras, eu não vou deixar de apresentar. Até porque é para conjugar o que já está acontecendo. Se o prefeito vetar, se achar que não convém, eu acho que vai ser muito mais tranquilo. Alguns já estão até com o contrato. Se houvesse a discriminação exata, eu não precisava repetir. Mas não tem, tem o programa. Então, apenas nesse sentido, não vai alterar. Se estão sendo realizados, mais tranquilo ainda para ser sancionada. As que não estão, ele vai avaliar. Então, peço, né? Eu acho que não vem nenhum transtorno nisso aí.
Discussão, vereador Soender.
É importante, né, a questão dessas emendas, onde já tinha até falado, né, sobre a situação. É a realocação dos valores, né, se você bem entender aí, foram mais de 15 milhões, né, 14 milhões, mais um milhão retirado de ponto específico que não beneficia a sociedade, que é sobre publicidades e propagandas, para colocar dentro do Hospital Municipal. Então, foi mais de 17 milhões aí que a gente está tirando de um setor que não traz benefício para o cidadão, que é a publicidade, e levando ele para dentro de um hospital. Por isso que a gente pede aos vereadores que aprovem essas emendas, né? Aprovem essas emendas de 17 milhões de reais para ser colocado dentro do Hospital Municipal de Anápolis, para fazer um hospital, uma construção de um hospital de ponta para a cidade de Anápolis, que é o que a gente precisa, é o que a gente merece. A gente não precisa de ficar pagando jornais, não precisa disso. A gente precisa de hospital, a gente precisa de pessoas sendo tratadas na cidade de Anápolis. Como agora mesmo eu recebi aqui, né, uma pessoa que não tem tratamento, já está, acho que 2 semanas, né, com problema de coração, não tem tratamento na cidade de Anápolis, precisa se deslocar para outro local. Né? Isso, que publicidade vai ajudar essa pessoa, esse cidadão, a menina, que as pessoas que morrem por falta de questão de diabetes, insumos, o que que publicidade vai ajudar essa cidadã, essas pessoas? Então, estou pedindo aqui para que tire esse dinheiro que vinculado à questão de publicidade, que não vai atrapalhar as campanhas publicitárias, porque já tem dinheiro dentro das pastas próprias, não vai atrapalhar. Então, não adianta falar que é questão de a campanha da contra dengue, esse negócio, não.
tem o dinheiro dentro da pasta para fazer essas campanhas, é tirar campanhas aleatórias, né, até porque nós temos aí o site da prefeitura, que pode ser colocado como o carro-chefe das publicidades, pode utilizar. Então, tirar o dinheiro de publicidade para alocar ele dentro de um hospital municipal de ponta, de especialidade, que trata ali as especialidades de ortopedia, diabetes, enfim, tantas outras, imagem, tantas outras especialidades médicas que a cidade de Anápolis precisa e nós não temos. Então, peço aí, né, para que vote essa emenda, que essa emenda vá para o Executivo, que o Executivo aceite e que tire essa grande quantidade milionária dentro de publicidade, que não tem efeito prático para o cidadão. Aí, para você na ponta, você precisa de um hospital de ponta para tratar a sua diabetes, para tratar o seu problema cardíaco, para tratar as gestantes que têm aí problemas na sua gestação, enfim, precisamos de hospital de ponta e esses valores aqui que a gente está realocando, tirando de um setor que, francamente, não tem, né, benefício nenhum para o cidadão, tirando esses valores e colocando nesse hospital municipal aí de construção, um hospital municipal que me parece mais 17 milhões. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Falar mais uma vez para o senhor, está sendo construído o hospital lá no Ebon, que foi dada a ordem de serviço semana passada, vereador. O senhor não estava lá. Está em discussão ainda.
Mais 17 milhões para lá, então.
Discutindo.
Discutindo, vereador Capoete Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Só para corroborar com as palavras do vereador Jackson Charles também, né? A maioria dessas emendas modificativas já estão acontecendo dentro do Anápolis Invest, né? O CNEI do Aldeia dos Sonhos já estava programado para o Anápolis Invest. A ponte ali que liga o Morumbi com o Paulo Centro, que era um desejo antigo do meu tio, vereador Valdete, também já está contemplada dentro do Anápolis Invest. Então, eu acho uma duplicidade de serviço fazer essa emenda modificativa para essas obras que já estão em andamento. Então, já antecipo meu voto contrário e devolvo a palavra, senhor presidente.
As emendas estão em discussão. Discussão encerrada. Coloco em votação. Os contrários se manifestam.
Contrário.
Quem é contrário à emenda se manifesta?
Contrário. Contrário.
Vereador Edmilson, vereador João, vereador Luzimar, vereador Capoete Cacheta, vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador Deusimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador André e vereador Jackson Chaves, contrário. As emendas não foram derrubadas. E quem foi a favor? Vereador Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Jean, vereador Pessoa Marques, vereadora Seriane e vereadora Trícia. Não havendo mais projeto, abro...
Pela liderança.
Já é escrito aqui, vereador André Rezende.
Pela ordem, senhor presidente.
Muito obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Quero aqui reforçar alguns dos avanços de uma indicação nossa da construção do Hospital da Mulher, que foi feito em 2021. Nós fizemos um pedido ao Executivo para a construção do Hospital da Mulher. Tivemos uma conversa com o nosso prefeito Roberto Naves e ele incluiu a obra do Hospital da Mulher dentro do plano de investimentos do Anápolis Invest, a qual nós destinamos as nossas emendas impositivas. E hoje foi publicado no Diário Oficial do município de Anápolis a empresa que fará essa obra. Então, esse projeto está avançando, é uma grande conquista para a cidade de Anápolis e para a saúde pública, em especial das mulheres. Nós reconhecemos o avanço nesse sentido e vamos continuar acompanhando para que essa obra tenha a sua conclusão o mais rápido possível. Muito obrigada, presidente.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador Jean Carlos.
Apenas ainda em torno das questões da diretriz orçamentária das emendas, eu quero dizer apenas o seguinte: eu respeito tranquilamente a decisão do parlamento, a maioria decide. Mas por que da repetição? Porque eu não estou apresentando isso aqui ocasionalmente, não. Há 10 anos eu apresento as mesmas emendas. Logicamente, agora as ordens de serviço, e algumas delas estão em andamento, eu não vou deixar de apresentar.
todos que estivessem nessa situação apresentaria. Então, são vários anos. É, que bom que muitas delas balizaram a decisão do próprio prefeito executivo. Muitas delas não foram acolhidas, mas foram inseridas no Anápolis Invest. E eu parabenizo o prefeito por isso. Agora, eu não vou deixar de apresentar, porque é uma oportunidade que eu tenho de consignar aquilo que eu já apresento há 10 anos. Alguns anos passou, outros anos não passou. E o Jax, como meu contemporâneo, sabe disso aqui. De qualquer forma, eu respeito a maioria do plenário.
É isso mesmo, vereador Jax. O senhor falou tudo. Se o senhor já apresentou e está acontecendo... Peraí. Se o senhor já apresentou e está acontecendo, fica redundante só apresentar de novo. Então, desnecessário essa emenda.
Mas
por
nem
isso
todas.
Eu recomendei o voto contrário.
Nem todas.
Pela ordem, vereador João Feitosa.
Pela ordem. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu cheguei um pouco atrasado, que eu fui como presidente da frente parlamentar que busca as ações da Equatorial e os demais componentes, a nova vereadora Andréa não pôde participar, mas eu digo, nova vereadora, foi muito produtiva a reunião com a Equatorial e lá estava o vice-prefeito também. E aqui eu quero deixar um agradecimento especial aos as pessoas idealizadoras lá que tomam conta lá da Expronet, que estão fazendo um trabalho de recolhimento dos fios em desuso desse emaranhado que está assolando a nossa cidade há muito tempo. Nós vemos aqui, essa Casa de Leis vem trabalhando em cima disso e buscando resolutividade dessas empresas, e a Esporenet, através dos seus diretores, estão fazendo isso daí, inclusive fazendo as partes de outras internet. Mas ficamos, ficou a resolução lá, vamos novamente provocar o Ministério Público, convidar todas as operadoras de net e internet para que possa dar o suporte à Esporenet para que nossa cidade possa ter uma visão, tirar essa poluição visual que inclusive traz periculosidade às pessoas que vão e vêm. Enfim, foi muito produtiva a reunião. Eu quero agradecer à Esporenet e também a Equatorial, na pessoa do Vinícius Bessa, que sempre tem solícito e nos atender. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda pela ordem, ceda a fala ao vereador Suélio Silva.
Apenas para informar aqui, que chegou para mim que Colégio Helena Colodi, lá de Cambé, do Norte do Paraná, teve uma invasão, uma invasão e um ataque, lá nesse colégio, e tudo indica que foi pela porta da frente a entrada, E mais uma vez, então, além de desejar os pêsames às famílias, alunos, todos que do colégio, também reafirma aqui, a questão das portas giratórias aí para os colégios municipais, que a gente fez a indicação e até o momento não tivemos nenhuma resposta do executivo e também não a obra, Então, é importante atentar para isso e atentar para a questão da segurança aos alunos municipais da cidade de Anápolis, ao Estado também. A gente pediu que colocasse as portas giratórias ou qualquer item, que identifique metais para dentro dos colégios, municipais e estaduais na circunscrição de Anápolis, para que a gente possa estar evitando tragédias dessa formato aqui. Então, a gente fique lutado por esse colégio e cobrando mais uma vez do executivo que amplie o sistema de segurança dentro dos colégios municipais, que coloque armamento para os vigilantes que estão nos colégios. Infelizmente, a questão dos muros não foi aprovada aqui, a cerca elétrica e entre outros itens de segurança, mas que coloque também, já fiz o ofício, encaminhei. Então, nesse caso aqui específico, me parece que foi pela porta de entrada. Então, está aí nossa indicação junto ao executivo. Solicito, então, uma atenção especial
nesse caso aí e faça a obra, coloque os detectores de metais aí nos colégios municipais e que o governo do estado também coloque nos estaduais aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Schwender. Não tendo mais escrito pela ordem, encerro a ordem do dia e abro para as comunicações, já sendo a fala, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente em exercício, vereador Jackson Charles. Queria usar o espaço das comunicações apenas para parabenizar uma servidora da diretoria legislativa, Aline Barros, que realmente faz um belíssimo trabalho e que hoje completa mais um ano de vida. Desejando meus parabéns, vida, saúde, e que ela continue sendo essa profissional que é, frente à diretoria legislativa, e que ela possa aproveitar bem o seu dia de hoje, visto que ela ganhou sua folga hoje. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado. Ainda nas comunicações, ainda fala por 5 minutos o vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, Jackson Charles, presidente em exercício. Cumprimento aqui a pessoa do Léo Nunes, qual está nos visitando nessa manhã de hoje aqui na Câmara. Obrigado pela presença, Léo. Quero trazer um assunto e parabenizar aqui os organizadores do campeonato lá do bairro Calistópolis, final ontem no bairro Calistópolis. Parabenizo aqui o Cezinha, que é organizador daquele campeonato, a pessoa do João Paulo, que está ali como patrocinador, o pessoal do ICASA, o do Sul, pessoal que esteve ali naquela missão, organizando mais um campeonato de várzea no bairro Calistópolis. Campeonato esse que estava ali na narração, Marivaldo, Pedro Rezende, Rodrigo Goiano, colaborando com aquela festa, naquela manhã de domingo, festa muito bonita, estive por ali, uma passagem meia rápida, que eu tinha outro compromisso na hora do almoço e tive que me ausentar ali da Arena Calistópolis. Mais uma grande final, onde estava o time do Predadores e o Continental. O Continental, da região do Filósofo, foi campeão pelo placar de 3-0. Deixo aqui a todos os diretores, jogadores, atletas, aí parabenizo pelo título e parabenizar o Cezinha pelo campeonato, que organizou com várias equipes, e ontem a grande decisão, a grande final, onde o Continental se sagrou campeão. Muitas famílias por ali, festa bonita, pessoal participando, comunidade, arena lotada, mas infelizmente, esses mesmos organizadores, pensando numa tarde festiva, contratou ali um grupo de pagode, onde muitas famílias, muitas pessoas participando, tirou o dia para assistir a grande final pela manhã e à tarde ali participar do pagode. Mas, infelizmente, vereador Edmilson, tem pessoas que saem de casa, né, com outro pensamento, ou está difícil até para fazer algo, comunidade ali muito carente de festividade, e ali os meninos agariando recursos, correndo atrás de patrocínio para colocar um grupo de pagode ali para animar uma tarde festiva, mas infelizmente, né, pessoas despreparadas, alteradas, indo ali, né, que não tem nada a ver com a competição pela manhã, afinal foi bastante elegante, os troféus, a premiação foi entregue, saíram dali jogador feliz, foram fazer as suas comemorações, mas algumas pessoas ficaram ali para aquele pagode e no final uma briga generalizada. Infelizmente, aconteceu, mas eu quero aqui, né, dar César o que é de César. Não teve nada a ver dentro de campo. Foi uma briga que ocorreu fora de campo, que está sendo noticiada em todos os portais, qual lamento como morador da região. Já há uns 2-3 campeonatos organizados ali, eu não estou mais nem com o time e nem no apoio, nem ajudando. Mas a gente fica triste, contanto que foi com muita dificuldade para conseguir melhorar aquela praça esportiva. E ontem, né, alguns alguns meliantes, como se diz, né, bandeneiro, foi ali para estragar o que aconteceu de mais bonito na manhã daquele domingo. Infelizmente, né, ocorreu aí essa fatalidade, mas não quero aqui, né, e não acho justo tirar o mérito da competição, da organização do Cezinha. Cezinha, né, que gosta de jogar, é um craque, um acima na nossa cidade, é um 10 nato, né, qual já jogou profissional, ele deixou de estar dentro de campo para organizar o campeonato, né, mas infelizmente foi com muita tristeza que ontem vi, né, ele se retirando ali dessa função, função qual ele gosta, tá aqui o Odair Cabeça, o Danilo, que já foi organizador, né, doa, larga sua família no domingo, larga as suas coisas para levar alegria para as pessoas, e infelizmente aconteceu esse fato, mas parabenizo aqui pela organização do campeonato, pessoa do Cezinha, do João Paulo, pessoal do Icasa, todos os patrocinadores, né, e não vamos baixar a cabeça não. Em agosto estaremos voltando com mais um campeonato naquela Praça Postiva, campeonato esse, né, que não pode faltar ali. É a diversão que nós temos na região sul no domingo. Né?
Obrigado, vereador.
Então, lamento. Devolvo a palavra.
Vereador Osmar, também eu quero aqui externar aqui os meus reconhecimentos do trabalho que o senhor faz na região em apoio ao esporte e também para levar naquela região, aquela praça esportiva. Lamentavelmente, existem pessoas que saem de casa para criar problema com os outros. E acaba imaculando um trabalho bem feito, bonito. E, infelizmente, as pessoas elas têm a tendência de fazer colocações e comentários pejorativos e agredir quem está fazendo um trabalho. Com certeza, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O campeonato é importante, é o entretenimento, é o esporte é importante e é o momento da população se confraternizar. Eu penso que existem baderneiros e pessoas que excedem no álcool, vamos dizer assim, e acabam atropelando tudo, e o senhor precisa ficar tranquilo que a população sabe entender isso. Com relação às redes sociais e aos portais, é natural, eles fizeram uma publicação do que aconteceu. Eu não vejo também nenhum demérito deles terem publicado aquilo que aconteceu, que de fato aconteceu. Mas que isso não tem nada a ver com a organização do campeonato e nem era desejo da organização. Ainda nas comunicações, eu quero passar aqui a palavra ao vereador Suender, você falou?
Sim.
Vereador Jean Carlos. Você já falou? Não. Vereador Suender Silva.
Nesse bloco das comunicações, quero ofertar aqui o meu luto, meus pêsames à família. Ofertar meus pesos, meu luto à família do vigilante Lucimar Souza Nunes. Lucimar foi um vigilante com muita dedicação ao trabalho, né, que ele exercia, um amigo, um parceiro que a gente conhecia aí também de longa data, e acabou vitimando, né, de forma fatal em um acidente. Então, a toda a família aí lutada tem também aí o meu luto, os meus pêsames. Quero também agradecer e parabenizar a pessoa do Bosco, né, cursilista de Colores, que também trabalhou ali na paróquia São Francisco, no bar, né, e ofertando ali, né, refrigerante, água, para todas as pessoas que ali passavam. Então, Bosco, você também, né, um grande amigo, parabéns aí, né, e obrigado por estar ali a contribuir de forma voluntária junto com todos que estiveram ali. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, uma fala, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas nas comunicações, quero agradecer aqui a oportunidade de estar ali na festiva do Lions Clube e a oportunidade de me filiar a esse clube de serviços tradicionalismo aqui na cidade de Anápolis, que há 65 a 66 anos presta um serviço, sobretudo no combate à fome, na atenção aí e prevenção ao câncer infantil, na questão da visão, e tantas outras vertentes aí da área social. Um local ali que realmente reúne pessoas de bem, de princípios, e voltada a contribuir com a sociedade anapolina. Tive o convite da nossa, da atual presidente, Dona Divina, seu Zé Pereira, da Badia, e lá também foi dado posse à nova presidente, a Tânia, a Tânia que já foi do SEBRAE, da Secretaria de Indústria e Comércio, conhecida de todos nós, e agora faço voto que ela tenha o mesmo êxito que a Dona Divina teve durante sua gestão. Tivemos ali famílias tradicionais que são fundadoras do Lions Club em Anápolis, família Braga, a família Frazão, Vasconcelos, e todos que estiveram lá, cumprimento e agradeço a oportunidade de estar me filiando e espero poder também contribuir um pouquinho nesse importante clube que presta serviço aí à comunidade anapolina e que em todo o mundo são mais de 1,5 milhão de voluntários nessas causas em apoio à população, sobretudo menos favorecida. Então, um abraço, agradeço a oportunidade. Dr. Ronivan Peixoto, que estava lá conosco também, e a todos que lá estiveram, em nome da nossa presidente Divina da Badia. Eu vou falar.
Não tendo mais inscritos na comunicação, e não tendo mais nada a tratar, encerro essa presente sessão sobre a proteção de Deus e convoco outra para amanhã, no mesmo horário regimental.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a antepenúltima desse mês, teremos mais duas sessões desse mês de junho, amanhã, terça-feira e na quarta-feira. E aí teremos o período de recesso de sessões ordinárias e as sessões voltam a acontecer apenas no mês de agosto. Lembrando que é o recesso apenas para sessões ordinárias. O trabalho da Câmara nos gabinetes, nos departamentos, na presidência, o trabalho continua normalmente no mês de julho. Repetimos, não é mês de férias, o mês de julho não é mês de férias na Câmara, apenas de recesso de sessões. Não teremos sessões, as sessões voltam só em agosto, mas todos os demais trabalhos e atividades continuam sendo prestados normalmente à sociedade, tá certo? Então a gente fica por aqui na TV Câmara, amanhã a gente volta com a transmissão.